Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Temos uma ordem de trabalhos relativamente extensa. Uma primeira parte que é a audição ao Sr. Ministro, a audição regimental ao Sr. Ministro do Ambiente, e uma segunda parte que iremos tratar de algumas iniciativas legislativas que precisam de ser despachadas com alguma urgência. Estamos no final da sessão legislativa e, portanto, vamos acumular com a audição, posteriormente à audição, o tratamento destas matérias legislativas. Portanto, vamos dar início então à nossa reunião de hoje. A audição do Sr. Ministro do Ambiente, Sr. Ministro João Pedro Matos Fernandes, muito obrigado pela sua presença. Estão também com o Sr. Ministro o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, a Sra. Secretária de Estado do Ambiente, Carlos Martins, e a Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos. Muito obrigado também pela presença dos Srs. Secretários de Estado. Estão aqui já a lavrar protestos relativamente à agitação da sala. Agradecia que se estabilizasse um bocadinho a sala. A grelha desta audição é a grelha regimental, portanto, o Sr. Ministro terá uma intervenção inicial até 10 minutos, depois cada grupo parlamentar terá 7 minutos por grupo parlamentar, por partido, sendo certo que haverá pergunta-resposta. Portanto, o Sr. Ministro poderá responder imediatamente após a pergunta, até um total de 7 minutos. Depois haverá uma segunda ronda, em que os senhores deputados que se inscreverem no início terão 2 minutos para cada intervenção, e o Sr. Ministro responderá, terá uma resposta global no final, com um limite máximo de 20 minutos. Sendo assim, iríamos dar início então à audição regimental, nos termos do número 2 do artigo 104 do nosso regimento, e dava desde já a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Faz favor, Sr. Ministro, muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Começo por dizer que esta é a grelha do costume e desta vez sou eu quem vai alterar a grelha, porque fui proibido fumar há 3 semanas, e portanto aqueles que contam com um intervalinho para ir lá fora fumar à minha custa, desta vez vão ter que fazer por vós próprios, que eu não lhes darei boleia. Para a intervenção de hoje, trazemos então dois documentos de política que se encontram em discussão pública, dois exemplos de dossiês complexos que se encontram encerrados e que são muito relevantes para que o ambiente seja visto por todos com a face mais positiva da política, e duas soluções para encerrar de vez erros de um passado, num caso mais longínquo, noutro mais próximo. O país ganha se adotar modelos de desenvolvimento que assentem nas características singulares do seu território. A nossa matriz cultural, o perfil da nossa sociedade e o património que nos está confiado são características enraizadas no território como tal intransponíveis. Encontram-se cá, só aqui podem ser vividas, não se deslocalizam. Por isso, o nosso objetivo deve focar-se em fomentar o desenvolvimento assente neste conjunto irreproduzível de atributos, gerando um modelo económico distintivo e de valor acrescentado. A valorização do território marca a nossa política, complementada com o desígnio de descarbonizar a sociedade e promover a economia circular, com tudo o que isto implica na utilização eficiente dos recursos naturais, na minimização da pressão sobre a exploração e, sobretudo, no respeito pelos ciclos naturais de regeneração. O maior risco que enfrentamos no que diz respeito ao património natural advém do despovoamento de várias áreas do interior do país. Daí resulta a quebra de ciclos simbióticos durante séculos mantidos entre o homem e a natureza. Portugal é um país marcadamente humanizado e o padrão dos nossos espaços naturais é herdeiro desta realidade. Por isso, o abandono do manejo da terra, das áreas florestais e dos nossos rios coloca sob pressão os ecossistemas. Aquilo a que assistimos das áreas protegidas é muito revelador do que acabamos de dizer. Em Portugal, 8% do território é constituído por territórios protegidos. Exceção feita, algumas se encontram no litoral, a sua quase totalidade está localizada em territórios de baixa densidade. Ora, nos territórios de baixa densidade, segundo dados censitários, houve uma quebra de população em cerca de 10%, quebra essa que nos territórios protegidos é muito mais expressiva, atingindo os 20%. Por isso, faz parte da nossa estratégia a criação de uma cultura de apropriação dos valores naturais, princípio consagrado no modelo que propomos para a gestão das áreas protegidas. A nossa ambição é de ir além do desígnio de estancar a perda de biodiversidade. Já agora, este é o objetivo que nos é fixado a Portugal pela União Europeia. A estratégia de conservação da natureza e biodiversidade que apresentámos há dias quer chegar mais longe, ou seja, tem de assegurar a recuperação e valorização do património natural nacional. Esta Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade assenta em 3 eixos, para os quais se identificam 30 objetivos, que se desdobram em 100 medidas. Estas medidas, estando em estádios diferentes de maturidade, o que é normal, sendo que o Governo foi claro naquelas que considerou mais prioritárias. Em primeiro lugar, o modelo de gestão das áreas protegidas, como sabem, tem um caso piloto a decorrer. Em segundo lugar, o lançamento e elaboração dos planos de ordenamento, aliás, programas de ordenamento das áreas protegidas. Em terceiro lugar, a intervenção na recuperação de habitats assolados por impactos severos, como foi o caso dos incêndios no Parque Nacional da Pereira de Gerês no ano passado. Porque a vigilância ganha um particular relevo quando se pondera o modelo de maior partilha de responsabilidades, foi desencadeado o processo de contratação de 20 novos vigilantes e em breve será de mais 30. Para terem uma ideia, mais de 1000 pessoas concorreram ao concurso para a contratação dos 20 vigilantes da natureza. Senhoras e senhores deputados, é também para proteger o que é único que não podemos ignorar o modelo da nossa economia. Ou melhor, para proteger o que é único, temos também de mudar esse modelo. Em 2050, o planeta terá 9,7 mil milhões de habitantes, indo precisar de 186 mil milhões de toneladas de materiais por ano. Para terem uma ideia, hoje consumimos cerca de 1/3 deste valor. Com recursos limitados, estas condições conduzem a preços crescentes, ao risco de erosão de capital e serviços naturais. O modelo linear de desenvolvimento está esgotado. Precisamos de evoluir para uma economia mais sustentável, circular, sendo 3 os princípios que nos devem nortear. Em primeiro lugar, proteger, preservar e regenerar o nosso capital natural, substituindo materiais nocivos. Em segundo lugar, manter produtos, componentes e materiais no seu valor económico e utilidade máximos por mais tempo. Em terceiro lugar, promover a eficiência e eficácia do sistema económico, apoiada numa visão global dos vários agentes que o compõem. Por isso, a 8 de junho, demos mais um passo neste sentido, quando apresentamos o Plano de Ação para a Economia Circular. Este plano está também em discussão pública, tal como a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza, tem este um conjunto de agendas setoriais nacionais e regionais. O seu período de discussão pública está previsto até o dia 31 de julho, sendo que, quer de um caso, quer de outro, pode ser prolongado, se assim for o entendimento do conjunto da sociedade civil e dos senhores Estados, e como também o disse na vez anterior que aqui estive, estamos completamente disponíveis, se esta Comissão assim o entender, para agendar uma discussão específica. Mas no início falei também que iríamos hoje descrever 2 processos de maior importância que se arrastavam há anos e que se encontram concluídos. Emitimos em maio passado o primeiro TUA, Título Único Ambiental, totalmente desmaterializado, dando continuidade ao trabalho que foi desenvolvido pelo anterior Governo, mas procurando agora não esquecer o papel da administração pública. Ou seja, no anterior Governo havia só cuidado do interface entre quem pretende ter esta emissão ambiental e a própria administração, sendo que toda a relação entre a administração estava por liar e por isso só agora foi possível ter este Título Único Ambiental. Concluímos também, segundo exemplo, a desmaterialização das guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos, as EGAR. Poupamos com isto cerca de 6 milhões de folhas de papel por ano, temos uma muito maior facilidade no cumprimento das obrigações de comunicação anual às entidades competentes, uma muito maior fiabilidade dos dados recolhidos e a sua possibilidade de acesso em tempo real, é muito mais fácil agora também emitir alertas e é muito mais rastreável todo este processo através do muito maior controle de fluxo de resíduos e acabando definitivamente com as dúvidas que havia sobre, às vezes, as quantidades que eram transportadas e eram recicladas. A concluir, dar conta de 2 importantes desenvolvimentos e ação a dossiers problemáticos que herdámos. Primeiro, demos recentemente um passo decisivo em relação à remoção de materiais contendo amianto nos edifícios onde se prestam serviços públicos. A resolução do Conselho de Ministros aprovada no dia 8 de junho, que foi um Conselho de Ministros dedicado a uma parcela expressiva às matérias do ambiente, estabelece regras para que até 2020 se proceda à remoção de todos estes materiais. O grupo de trabalho constituído para este efeito identificou mais de 2.660 edifícios com a presença de amianto, o que significa que o trabalho realizado pelo anterior Governo tinha sido bastante incompleto. Completou a avaliação já de quase 2.400, quando não herdamos a avaliação de mais do que de 340. Priorizámos tarefas a efetuar e até já, num conjunto de edifícios, para ser mais rigoroso, 166, foi removido o amianto, estando em curso a remoção em mais 90. Mas aquilo que é, de facto, verdadeiramente novo e que dá uma outra dimensão e ambição a este processo é que, para a execução desta operação, estimando-se uma necessidade da ordem dos 420 milhões de euros, ficou combinado que, em 120 dias, nós faríamos uma candidatura ao BEI ou ao CEB para que consigamos 75% de apoio para realizarmos este investimento. Este foi o compromisso que assumimos. Temos 120 dias para promover esta candidatura. O Ministério do Ambiente, o papel que aqui tem é o ser o pivô de todo este processo, mantendo-se naturalmente a responsabilidade pelas intervenções na mão de cada Ministério, que é o proprietário, entre aspas, dos edifícios em causa. A concluir, e honrando, aliás, um compromisso nosso nesta mesma comissão, também, no dia 8 de junho, foi aprovada a despesa para a remoção dos resíduos perigosos em São Pedro da Cova, que é, afinal, de 12 milhões de euros, eu tinha falado em 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, estimando nós também que esta obra possa ficar mais um valor inferior a estes 12 milhões, isso é agora o que o concurso vier a determinar. Os estudos complementares determinaram, e o valor confirma-se, a remoção de 125 mil toneladas e, por isso, confirmamos que em julho o concurso público será lançado para a aquisição destes serviços. Será o dono desta obra a CCDR Norte e o Fundo Ambiental, em 2018 e ainda também com uma pequena parcela em 2019, irá financiar esta mesma intervenção. O compromisso está assumido e aguarda apenas a sua publicação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar então agora à ronda pelos grupos parlamentares. Começávamos pelo PSD. O PSD vai dividir o tempo e dava desde já a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, os Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro do Ambiente. Sr. Ministro, obviamente que não era preciso que as nossas jornadas parlamentares se realizassem no Algarve para que tivesse aqui um conjunto de questões para lhe colocar sobre a região. Mas é um bom pretexto porque os nossos deputados tiveram um intenso programa de visitas de terreno, reuniões com instituições, autarcas, associações, e identificaram questões em diferentes domínios, não obstante o preconceito que logo se fez visível e que no Algarve estamos habituados de que se era no Algarve não era para trabalhar. Bem, a primeira questão que lhe coloco, Sr. Ministro, até porque o Sr. Ministro falou aqui de compromissos na sua exposição inicial e eu queria falar-lhe sobre alguns compromissos que vemos sucessivamente adiados. Primeira questão, dragagens da Fuzeta. Tenho aqui uma resposta do seu gabinete à questão que coloquei sobre o assunto, em que a contratação da empreitada se previa que ocorresse ainda em 2016 e que, portanto, as dragagens poderiam estar concluídas no primeiro semestre deste ano. Ontem estive na Fuzeta, como o Sr. Ministro penso que saberá, a dragagem não apenas não está concluída, como os trabalhos ainda não tiveram início. E, portanto, eu pergunto, Sr. Ministro, que razões justificam este adiamento? Tanto quanto sei, nem a empreitada estará contratualizada, ou que estaria previsto no ano 2016, e que palavra poderá deixar à comunidade pescatória da Fuzeta sobre a data do início da dragagem?
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A resposta é simples. As razões do atraso, sim, há um atraso. As razões do atraso prendem-se com as mudanças que houve na Polis, que é a dona desta empreitada. A empreitada está em vésperas de ser contratualizada e a obra iniciar-se-á durante o mês de setembro de 2017, porque durante a época balnear não é possível fazê-la. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Ministro. Podemos falar de outra dragagem, as desassoreamento da Ria de Alvor. A Sra. Ministra do Mar, no princípio do ano passado, anunciou-nos aqui um conjunto, aliás, alargado de várias intervenções, do Minho ao Algarve, em zonas com portinhos de pesca, e que, nomeadamente relativamente ao Alvor, que os concursos se realizariam no primeiro semestre deste ano. O semestre está concluído, Sr. Ministro, e não temos notícia dos concursos. Coloco-lhe a questão, dada a participação do Ministério do Ambiente neste processo, e, portanto, pergunto, Sr. Ministro, que ponto de situação nos pode fazer sobre este assunto?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, uma vez mais, Sr. Deputado. Dizer que as indicações são as mais positivas depois do momento de grande preocupação. Esta candidatura começou por ser chumbada no POCUR, porque ela, como o Sr. Deputado certamente saberá, o anterior governo, o governo sustentado pelo Partido de Vossa Excelência, não deixou qualquer possibilidade de fazer dragagens em rias e, por isso, nós só conseguimos financiar esta obra através do POCUR, porque uma parcela muito significativa, aliás, dos inertes dragados, são para ser depositados nas dunas que, aliás, protegem a própria Ria de Alvor e a separam do mar. Foi essa discussão que demorou muito tempo a poder garantir a sua aprovação. A candidatura está aprovada pelo POCUR, esta aprovação tem cerca de um mês e só passado esse mês, porque esta obra é lançada pela IAPA, é que é possível lançar o próprio concurso público. O concurso público, se não está na praça, estará muito em breve, mas o atraso nesta empreitada decorre da dificuldade em poder aprovar a candidatura no POCUR, que obrigou a uma outra forma de intervir, para também, daqui retirarmos a vantagem da quase totalidade dos inertes serem depositados para reforçar o cordão do NAR. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Ministro. Já se estranharia a referência ao anterior Governo. O Sr. Ministro está a preparar o terceiro Orçamento de Estado desta legislatura, o penúltimo Orçamento de Estado. Temos aqui documentos que nos dizem que o concurso será lançado no primeiro semestre de 2017. E o Sr. Ministro vem-nos falar de problemas do anterior Governo. Eu penso que é a altura de o Governo assumir as responsabilidades de quem governa e não de estar sistematicamente a fazer referências ao passado. Sr. Ministro, uma última questão sobre a Colatra. Tenho mais questões, mas que farei na segunda ronda. O PIR está aprovado. As ações previstas para o núcleo da Colatra estão consensualizadas. Penso que há um consenso estabelecido, aliás, já há algum tempo, portanto faltava a aprovação do PIR. A pergunta concreta, Sr. Ministro, é qual a calendarização para o início do processo de requalificação do espaço público do núcleo da Colatra? Eu recordo que ele tem vindo a ser sucessivamente anunciado. Há 1,5 milhões de euros previstos. Procurámos identificar as fontes deste financiamento já nos dois orçamentos de Estado anteriores e não o conseguimos, mas está previsto 1,5 milhões para esta intervenção e, portanto, pergunto, Sr. Ministro, qual a data com que se pode comprometer relativamente ao início deste processo. Para terminar, qual a data da cerimónia de assinatura? Eu presumo que o Sr. Ministro esteja em condições de anunciar isto, porque o PIR já está aprovado e era a única coisa que o impedia. A cerimónia de assinatura, que seria tão importante, dos contratos de regularização da titularidade das habitações dos residentes do núcleo. Obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, a referência ao anterior Governo é objetiva. Foi o anterior Governo que negociou o atual quadro comunitário de apoio, Portugal 2020, e naquilo que são as intervenções passíveis de fazer no litoral, foi, em nossa opinião, demasiado restritivo e é com essas restrições com que nos debatemos. No que diz respeito ao Alvor, é essa a razão pela qual o concurso só pode ser lançado uma vez aprovada a candidatura. As sociedades polis têm aqui uma maior ginástica que podem fazer, as entidades de administração pública não têm. O período da Colatra foi ontem homologado por mim. Uma vez mais, a candidatura que foi feita ao POCUR para financiar esse 1,5 milhão de euros foi chumbada, por razões que não volto a repetir para não ofender ninguém, mas são em tudo semelhantes às da Ria do Alvor, com a certeza de que aqui não há recuperação possível para ela poder ser financiada através do POCUR. O que é que aconteceu? Está neste momento candidatada ao Programa Operacional Regional do Algarve e temos uma forte expectativa de o ver financiado. No que diz respeito à atribuição dos títulos, Sr. Deputado, o compromisso político mantém-se por inteiro e passa por todos os senhores deputados. Eu explico porquê. Para podermos atribuir um título, vou-lhe chamar assim de propósito para não chamar o nome próprio, pelo período que nos parece razoável e justo, é necessário proceder a uma alteração da Lei da Água. Essa alteração à Lei da Água estará em breve nesta Assembleia para poder ser julgada e aprovada, assim esperamos, por todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para continuar a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, é com grande intranquilidade que lemos na comunicação social o Sr. Ministro dizer que atualmente não há nada a discutir sobre a central nuclear de Almaraz e que se declara tranquilo com a construção de novo armazém de resíduos nucleares também em Almaraz. Posição, aliás, essa secundada pelo Sr. Primeiro-Ministro, que afirma que Almaraz já foi tratado e ficou resolvida. Sr. Ministro, essa nossa intranquilidade é tanto maior quando a realidade colide com estas afirmações, pois a vizinha Espanha tem levado a cabo uma série de ações que nos levam a temer muito seriamente o prolongamento do funcionamento da central nuclear de Almaraz para além de 2020. E, a título de exemplo, se não vejamos algumas dessas ações que estão a ser levadas a cabo. Primeiro, a oposição por parte de Espanha que o tema Almaraz fosse discutido na Cimeira Ibérica que decorreu recentemente em Vila Real. Também, a autorização concedida pelo Governo espanhol para a construção deste novo armazém de resíduos nucleares em Almaraz. tal como, ainda este mês, o pedido apresentado pelos acionistas da central nuclear para o seu prolongamento do seu funcionamento. Tal como a autorização apresentada, Sr. Ministro, foi apresentada dia 8, está no jornal, pelo menos, essa informação que está no meio da comunicação social. O Sr. Ministro terá a oportunidade de dar as explicações que entender depois sobre isso. E também a autorização por parte do Governo Espanhol da exploração de urânio nas minas de Retortilho. Sr. Ministro, todo este cenário, e perante todo este cenário, todas estas ações que têm sido vindas a levar a cabo pela Espanha, através do Governo Espanhol, a Assembleia da República demonstrou a sua preocupação com esta matéria, até aprovando por unanimidade um voto de repúdio, aliás apresentado pelos Verdes, em que repudia o funcionamento desta central para além de 2020. Posição esta também, ainda este fim de semana, secundada por Ana Gomes, eurodeputada do Partido Socialista, que suporta o Governo de Vossa Excelência, que diz que é preciso não esquecer Almaraz. Este apelo foi deixado este sábado numa conferência em Monfortinho, como o Sr. Ministro saberá, sobre a central nuclear espanhola. Aliás, esta posição é acompanhada por diversos partidos políticos, associações ambientalistas dos dois países, por personalidades de todos os quadrantes da nossa sociedade. Ó Sr. Ministro, perante o cenário que vem, perante este cenário, vem dizer o Sr. Ministro que está tranquilo e que se trata de assunto de política energética espanhola, como se Portugal nada tivesse a ver com as consequências que podem advir dessa política. Sr. Ministro, perante a intranquilidade manifestada, não só pelo PSD, mas pela generalidade dos portugueses, pode afirmar que continua tranquilo?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada, Portugal fez uma opção claríssima pelas energias renováveis. Opção essa que, ainda que perturbada durante o anterior ciclo governativo, não foi de todo em todo contrariada desde 2010, do Fórum da Competitividade. O último político português que me recordo que admitiu discutir o nuclear em Portugal foi o Dr. Pedro Passos Coelho, posição essa que, pelos vistos, já não está em cima da mesa, ou pelo menos o PSD dela não tem falado. E é evidente que, se Portugal não tivesse, o governo português não tivesse preocupação com o facto da existência de uma central nuclear em Almaraz, não tinha feito aquilo que tem feito ao longo deste tempo. No que diz respeito ao ATI, ao aterro, Portugal foi aqui, em nossa opinião, absolutamente consequente. Espanha não fez o que devia ter feito. Portugal interpôs uma queixa, só que ao mesmo tempo que foi absolutamente claro na posição que assumiu, quis ter sobretudo uma posição construtiva, não quis estar aqui a punir ninguém. E por isso, quando a Comissão Europeia, através do seu Presidente, fez o apelo que fez, nós resolvemos que o mais interessante era, evidentemente, obter informação para podermos avaliar. Avaliamos essa informação e, no que diz respeito ao ATI, sentimos, pelo que conhecemos, que estamos numa posição de reconhecer que o projeto é um projeto robusto e um projeto feito com as melhores técnicas disponíveis. Isso já foi aqui discutido, falado e apresentado. Vale a pena ler a conclusão 13ª, o ponto número 13, da declaração conjunta da Cimeira Luso-Espanhola, no qual, e porque evidentemente que a parte cabe sempre dentro do todo, se diz que os dois países congratulam pela aposta da promoção e desenvolvimento da energia elétrica através de fontes de energia renováveis e, com isso, se comprometem a criar um grupo de trabalho técnico que será criado dentro de muito poucos dias. Espanha até já indicou as pessoas que irão integrar esse mesmo grupo de trabalho e estamos nós apenas a concluir quem é o presidente do lado português, coisa que ficará concluída brevissimamente, de maneira a que em conjunto se analise as possibilidades de uma maior cooperação no âmbito das energias renováveis e este trabalho tem que estar concluído até ao final do ano 2017. Dizer, Sra. Deputada, com todo respeito, que não é correto dizer-se, porque não é mesmo dizer-se que já tenha havido alguma solicitação do prolongamento do tempo de vida da central. E eu não estou aqui a fazer nenhum juízo de valor, mas de facto, ó Sra. Deputada, aí sim, pode mostrar aquilo que desejar. Acontece que não foi. E se foi ver, se vir aquilo que o Conselho de Segurança Nuclear decidiu e é público, é absolutamente claro. Aquilo que Espanha decidiu foi que está a elaborar, aliás, é uma decisão de Espanha, Espanha, uma decisão de qualquer outro país da União Europeia, um plano integrado de energia e clima, e que não tomará nenhuma decisão enquanto, esse plano integrado de energia e clima não estiver concluído. E com isso, de facto, temos aqui tempo para poder discutir a matéria que está em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Pode continuar, Sr. Deputado, faz favor.
Ó, Sr. Ministro, o Sr. Ministro, julgo que não seja acidentalmente, e presumo que seja de propósito, está a tentar confundir-nos e não responde ao que lhe perguntámos, e está a confundir ou a tentar confundir as afirmações que eu fiz. Primeiro, o que eu referi, Sr. Ministro, foi que foi apresentado o pedido, que não tem nada a ver com ter sido ou não concedida a autorização. Ponto número um, isto é importante que fique esclarecido, e eu gostava era que o Sr. Ministro respondesse a isto. Não há decisão espanhola, porque essa não está tomada naturalmente, nem eu o afirmei, e também não admito que seja dito que eu o afirmei, porque não afirmei. Portanto, não se pode retirar afirmações que eu não fiz. Ponto número 2, Sr. Ministro, tudo aquilo que diz sobre a conclusão do ponto 13 da Cimeira Ibérica, eu não consigo, o grupo do PSD não consegue vislumbrar onde é que está em contradição com o pedido de autorização para o prolongamento da central e com essa eventualidade da autorização.
Agradeço que termine, Sr. Deputada.
Só um segundinho mesmo. Portanto, um facto não é alheio ao outro. E, portanto, volto a repetir, Sr. Ministro, se Portugal vai tomar alguma posição ou continua tranquilo.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado.
Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o que o Sr. Deputado disse foi que os proprietários da central tinham feito um pedido e foi isso que eu contrariei. Não é verdade. Não fizeram pedido algum. Não falei de autorização alguma também. Não fizeram pedido algum. E aquilo que as regras que estão publicadas no equivalente à da República Espanhola afirmam é que esse pedido só pode ser feito depois do Plano Integrado de Energia e Clima ter sido concluído. Sendo que, quaisquer matérias que tenham que ver com a segurança da central não podem, evidentemente, ser descuradas e, portanto, se por qualquer razão o prazo desses documentos de segurança precludir, entretanto, eles têm que ser entregues ao Conselho de Segurança Nuclear. Senhora Deputada, o papel que Portugal vai ter aqui, independentemente daquilo que são as conversas e as negociações ao nível diplomático, são num contexto de um grupo de trabalho criado especificamente para avaliar a possibilidade de desenvolver o mix energético em favor das energias renováveis, fazer o trabalho durante este ano, com a certeza de que este ano é um tempo mais curto do que o tempo que Espanha deu a si próprio. E eu, uma outra certeza é que isto concluo, é que o tempo corre contra o nuclear. Seja porque a opinião pública pensa o que pensa, dos dois lados da fronteira, sendo também porque é cada vez mais fácil produzir energia a partir de fontes alternativas a preços absolutamente competitivos com qualquer outra fonte, incluindo a nuclear. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar então agora para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Renato Sampaio. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E, Sr. Ministro, a sua intervenção inicial focou alguns pontos que eu considero importantes para a política ambiental e que gostaria de, obviamente, abordar e que, para uma melhor explicitação nesta comissão, porque resultam de... vão dar resultados muito positivos, julgo eu, na política ambiental. O primeiro, Sr. Ministro, é sobre as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos. E já agora, provavelmente, se eu tivéssemos já tomado esta medida há mais tempo, Sr. Pedro da Cova não teria, com certeza, este problema em que o Estado português já gastou milhões e milhões de euros. E este é um bom exemplo de como é que é importante a questão da fiscalização. E também queria aproveitar para felicitar o Governo e Vossa Excelência por aquilo que está a fazer exatamente em Sr. Pedro da Cova, que é um trabalho que vai, julgo eu, definitivamente resolver aquele passivo ambiental que lá foi colocado. Mas era sobre as guias eletrónicas que eu queria falar, Sr. Ministro. Como sabe, este processo começou no primeiro simplex em 2008, no governo do Partido Socialista. Depois houve legislação sobre essa matéria. Não gosta de ouvir falar nos governos do Partido Socialista, olha, mas vai ter que se habituar durante muitos anos.
Sr. Deputado, agradecia que continuasse a intervenção, faz favor, senhor.
vai ter que se habituar. Mas dizia eu, Sr. Ministro, esta matéria é demasiadamente importante e eu gostaria eu julgo que isto tem um objetivo e visa fundamentalmente a desmaterialização do transporte e de toda a burocracia que a ele está associado, mas isso eu julgo que vai mais longe, é isso que gostaria depois que o Sr. Ministro pronunciasse isso. Eu julgo que vai permitir uma maior eficácia na fiscalização do transporte de resíduos e, consequentemente, garantir uns transportes em condições de segurança. Isso para nós também é demasiadamente importante. Portanto, eu gostaria, Sr. Ministro, que sobre esta matéria pudesse dizer-nos concretamente, mais concretamente, concretizar melhor, se quiser assim, em que se traduz a melhoria que nos dá nota na sua intervenção inicial, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Sampaio. Para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado pela pergunta que colocou. Dividindo a resposta em dois momentos. Ainda ontem, com o Sr. Primeiro-Ministro, tive a oportunidade de conhecer, e confesso que até fiz contas já há quase 20 anos que lá não ia, aquilo que são as áreas de passivo ambiental na Quimigal no Barreiro. Este Governo e nós próprios fizemos a aprovação de três candidaturas, aliás, uma no Barreiro, duas no Barreiro e uma no Seixal, de valor de 13 milhões de euros para remover aqueles passivos ambientais e é de facto impressionante o estado a que aquele território chegou, tão perto de onde mora gente, tão perto de uma zona ambientalmente tão rica como é o Tejo e por isso é mesmo importante o que estamos a fazer ao garantir que aquele passivo ambiental acumulado ao longo de décadas e décadas de atividade industrial está a ser dali removido, sabendo também que quando falamos do Rio Coina e quando falamos sobretudo em territórios do Seixal, há ainda próximos da siderurgia um trabalho grande que tem que ser feito, uma tarefa ciclópica que eu mentiria se dissesse que acho que se consegue concluir em 2-3 anos, dificilmente consegue. O que se passou em São Pedro da Cova foi coisa significativamente diferente, porque ali não havia resíduos nenhuns que resultassem daquela atividade. O facto de ali haver uma mina, havia uma mina e a mina estava encerrada e era absolutamente estável tudo aquilo que ali se passava. E, de facto, terem escolhido aquele território para depositar uma quantidade inusitada de resíduos é uma atividade que, entre outras coisas, os tribunais decidirão. Como sabem, nós temos feito um esforço muito grande por trabalhar no sentido de sensibilizar, não podemos fazer mais do que isso, o Ministério Público para estas matérias da qualificação dos crimes ambientais, temos tido algum sucesso e nos vários processos começamos a trabalhar, nomeadamente na Bacia do Tejo. Nos últimos meses já conseguimos que 3 fossem entendidos pelo Ministério Público como crime ambiental. Em São Pedro da Cova, sem falar do passado, sem falar de uma meia solução, ainda que importante, conseguida pelo anterior Governo, ainda que importante, mas claramente uma meia solução em quantidades, aquilo que estamos a fazer é, em definitivo, resolver esta questão. E se o anterior Governo entendeu isso serem 100 mil toneladas, porque se fiou naquilo que ele próprio decidiu ser o espaço onde foram depositados, onde deveriam ter sido depositados os resíduos, o estudo base que nós fizemos agora é um estudo muito diferente, que não tem nenhum preconceito e que encomenda ao DNEC a procura dos locais onde estão esses mesmos resíduos e chegamos a 125 mil toneladas. São essas 125 mil toneladas que irão ser removidas num processo que tem duas questões que me parecem importantes. Uma delas é que, naturalmente, tempo passou e nós acreditamos que possa haver alguma solução para a valorização destes resíduos. E, nesse sentido, o concurso é completamente aberto no que à solução final diz respeito. Não temos a certeza de isso poder ser possível em Portugal, mas talvez possa ser feito fora de Portugal. E a segunda questão que parece importante e diferenciadora deste concurso para com o anterior é que a pegada ambiental da própria remoção dos resíduos conta na adjudicação que vamos fazer. Dito de outra forma, feito da maneira mais simples, que é como foi feita no anterior concurso, estamos a falar de retirar em camião, que leva 16, 20 toneladas por camião, aqueles resíduos dali. E nós gostaríamos muito que a pegada ambiental fosse muito mais reduzida e, nomeadamente, se encontrassem, por exemplo, soluções de transporte e parte da distância pelo comboio, porque isso faria com que ela fosse muito mais reduzida. Portanto, o concurso é, de facto, um concurso diferente, como é normal que o seja, mas não estou aqui a pôr-me mexicos de pés para nada, como é normal que o seja, anos depois daquilo que foi feito e com o conhecimento que agora temos. As guias de transporte de resíduos são fundamentais para disciplinar, desde o transporte de resíduos em Portugal, a toda a avaliação dos fluxos de materiais num país que cada vez mais tem que se preocupar com a eficiência material. E por isso, não só há aqui um conjunto de custos de contexto que se deixam de estar em cima da mesa, como, essencialmente, nós conseguimos agora ter um muito maior controle sobre tudo, tudo é muito mais rastreável, a probabilidade de os resíduos não terem um destino certo reduz-se bastante. Fazemos isto, naturalmente, não contra ninguém, porque sabemos que a maior parte das empresas são cumpridoras, não há aqui acrescentar-lhe um custo de contexto, por isso, estamos a trabalhar para já, a título, a experiência piloto, sendo que todas as empresas que aderirem já não podem voltar atrás. E a partir do próximo dia 1 de janeiro passará a ser para todos obrigatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para continuar, o Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Outra questão que eu gostava de colocar, Sr. Ministro, em matéria de licenciamento único ambiental, que o Sr. Ministro também focou na sua intervenção. A experiência diz-nos, ao longo dos últimos anos, que parte de todos os intervenientes no processo, desde a Administração Central aos agentes económicos, às respectivas associações, revelou a existência de processo de licenciamento altamente complexos, desarticulados, com a duplicação da informação, isso, ou seja, muito burocratizado. Isto evidencia a necessidade de se proceder, obviamente, à análise ponderada de vários procedimentos de licenciamentos e de controle prévio do domínio ambiental, no sentido de adequar às exigências do tecido empresarial, mantendo, isso é fundamental, o nível de exigências em termos de proteção do ambiente. Eu gostaria, Sr. Ministro, que também nos dissesse o que significa este procedimento de simplificação do licenciamento ambiental e qual é as melhorias que traz, quer aos agentes económicos, quer ao ambiente, fundamentalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. De facto, é fundamental que se perceba a importância das matérias ambientais em todas as atividades sociais e económicas e é um mau princípio quando uma instituição, um setor, se afirma através do uso do não. Isso é aquilo que já vimos alguns políticos a fazer, mas de facto não parece ser de todo em todo a resposta mais ente. E por isso, aquilo que nós fizemos foi, herdámos um simulador, foi aquilo que herdámos do anterior governo, e esse simulador simulava a relação entre a entidade pública, entre a entidade que pretendia um determinado licenciamento e a própria administração pública. E aquilo que construímos foi todo o processo de celebração de um título único ambiental, onde as diversas relações entre a administração, portanto, o administration, que estava completamente a descoberto, está neste momento absolutamente coberto, e com isso nós conseguimos, de facto, só para dar uma ideia, o exemplo prático que aqui vos trago é que uma empresa do setor químico que simplesmente quisesse renovar com alguma alteração a sua licença ambiental, utilizando o processo que estava em cima da mesa, demorava 2 anos. E agora, com o título único ambiental, demora apenas 80 dias. Reconheço que escolhi um bom exemplo, mas é um exemplo verdadeiro em que se passa de 2 anos para 80 dias na atribuição desse mesmo título, sem desta forma se prejudicar em algum momento o rigor que a administração necessita para poder avaliar este tipo de processos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Renato Sampaio.
Sr. Ministro, não focou na sua intervenção, mas eu gostaria de colocar-lhe aqui uma outra questão. A eficiência energética é um pilar fundamental no combate às alterações climáticas. E por isso, nós hoje temos que definir uma política energética em que não basta estarmos a procurar as fontes de produção de energia, temos que também, sobretudo, procurar hoje racionalizar o consumo que nos permite equilibrar melhor e criar melhor a produção com o consumo, de forma a haver aqui uma descarbonização da própria economia. E, portanto, sobre a eficiência energética, o POSEUR tem uma dotação de 200 milhões de euros para apoiar exatamente a eficiência energética nas infraestruturas e equipamentos da administração central. Eu queria que o Sr. Ministro, se fosse possível, nos dissesse quantos desses fundos já foram aplicados, onde estão dirigidos apoios às instalações públicas de maior consumo de energia, sabemos já em relação às candidaturas apresentadas qual é a poupança de energia que vai ser alcançada. Gostávamos de saber também isto. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De forma muito breve, o PLC URO, quando nós chegamos ao Governo, tinha 17 candidaturas aprovadas, neste momento tem mais de 1000. No que diz respeito à eficiência energética, são 200 milhões de euros o que estão associados. Dos 100 milhões de euros, já foi lançado um primeiro aviso com duas fases. No primeiro, foram já aprovados 55 milhões de euros através do Fundo de Coesão, sobretudo em duas áreas, que são a área do ensino superior e da saúde, particularmente até da saúde. O maior projeto de todos é o Hospital Santa Maria. Já temos agora mais 92 milhões de euros de candidaturas a ser aprovados, com a garantia de que até 2020 nós queremos mesmo reduzir o consumo de energia do Estado em 30%, e com estas candidaturas já foram aprovadas apenas os 54 milhões de euros. A poupança média anual em euros com energia é de 4 milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sra. Secretária de Estado, encontramos aqui mais uma vez e gostaria de lhe colocar duas perguntas no tempo que resta esta primeira intervenção ao Partido Socialista. Efetivamente, o país ganha sempre que adotar medidas que garantam a valorização do território e do ambiente. E, nesse sentido, a questão do território e da defesa ambiental é, sem sombra de dúvida, uma das grandes preocupações nos dias de hoje. E tanto assim é que a União Europeia, desde 2005, proibiu a utilização de materiais com amianto. A Assembleia da República há muito que tomou posição sobre este assunto e a utilização dos materiais com amianto. O levantamento dos edifícios, instalações e equipamentos públicos contém amianto encontra-se concluído, segundo a informação que o Sr. Ministro nos acabou de dar. E eu pergunto, como se definiram as prioridades dos trabalhos a efetuar em tão vasto número de edifícios? Gostaria ainda de saber se está salvaguardada a escolha dos locais para a deposição dos resíduos resultantes dessa mesma remoção. Segundo assunto, solos contaminados. O Parque das Nações é uma das áreas dos concelhos de Lisboa e Louros que se tornou emblemática pela grande reabilitação urbana que ali se produziu, emblemática também pelo seu desenho e pela localização privilegiada frente ao Rio Tejo. E por isso, as suspeitas levantadas pelos moradores ao denunciarem cheiros estranhos, desde logo a gás, trouxe consigo uma interrogação sobre a qualidade do ar e a dúvida de que os solos possam estar contaminados, e daí os riscos resultantes para a saúde. Sr. Ministro, o que nos pode esclarecer sobre este assunto, a natureza das análises feitas aos solos, o que concluíram, a descontaminação já foi efetuada? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro não tem tempo para responder, mas certamente encontrará a forma de o fazer logo possível. E agora dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. Há um pouco mais de uma semana desencadeou-se uma enorme tragédia na zona centro do país, que todos conhecemos e que, obviamente, todos lamentamos. É uma tragédia que tem, uma catástrofe, que tem múltiplas dimensões. Desde logo a mais óbvia, das vidas que se perderam e dos feridos que ainda estão a recuperar, muitos deles, alguns em estado muito grave. Foi também uma catástrofe do ponto de vista económico, o número de empresas afetado, o número das autarquias que viram ruir muitos dos seus orçamentos, enfim, do ponto de vista económico também foi uma catástrofe. Também do ponto de vista ambiental, que tem consequências óbvias e bastante alargadas. Foram 50 mil hectares de floresta que arderam, o que quer dizer que são menos de 50 mil hectares de floresta que estão a capturar CO2, são mais de 50 mil hectares de solo que está a ser erodido porque o seu coberto vegetal foi totalmente destruído, e isto é uma catástrofe enorme. Mas há também uma outra dimensão para além destes aspectos destes aspectos que têm a ver com o ambiente, há uma outra dimensão também ao nível do ambiente. É que boa parte destes 50 mil hectares pertencem à bacia hidrográfica do rio Zêzere, o que quer dizer que logo que comecem as chuvas, estas cinzas, estes terrenos começam a ser, a escorrer para dentro da bacia do Zêzere, na qual é feita a principal captação da água de abastecimento de Lisboa. Portanto, há aqui impactos ambientais também nas águas, quer nas águas de superfície, quer nas águas subterrâneas, que têm que ser ponderados. E, portanto, a primeira questão, enfim, passando por cima, não porque são menos importantes, mas de momento não tocando noutras vertentes ambientais desta catástrofe, o que eu perguntava é se há algum estudo, se há alguma abordagem sobre as consequências para a água do rio Zêzere, que, repito, é onde é feita a principal captação de água para Lisboa, que possa vir a ter estas escorrências que previsivelmente ao longo de muitos hectares da bacia hidrográfica irão drenar para dentro do rio Zêzere. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Para responder, Sr. Ministro, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Focando-me na pergunta concreta que coloco e que agradeço, a EPAL tem um plano de segurança da água aprovado, aliás, recentemente e feita com as mais desenvolvidas das técnicas que garante que não se irá colocar qualquer problema. Dito de outra forma, a estação de tratamento de água, as estações de tratamento de água que existem, estão preparadas para remover todo o excesso de matéria orgânica ou outros materiais que possam chegar e, portanto, não há qualquer sobressalto no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano em função dos incêndios que aconteceram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. O Sr. Ministro ainda há pouco referiu, um pouco en passant, três incidentes classificados como crimes ambientais na bacia do Tejo. Nem a propósito, vem muito a propósito dessa referência, porque eu lembro-me de anteriores audições aqui nesta mesma sala, o Sr. Ministro referiu que, expectavelmente, a partir de maio, deixariam de ocorrer muitos incidentes, sobretudo decorrentes do mau tratamento dos efluentes de uma empresa de Vila Velha de Ródão, a Celtejo. Ora, acontece que no último mês, ou melhor, no mês corrente, junho, continua a haver um mau estado evidente das águas do Tejo e continuam a surgir muito peixe morto nas margens. E, portanto, continuam a ocorrer incidentes graves de poluição no Tejo depois daquela perspectiva de termos saído daqui, com uma perspectiva que logo na altura me pareceu algo otimista, de que a partir de maio as coisas se iriam compor. Passo o plebeísmo. Eu gostaria de ouvir o Sr. Ministro sobre este aspecto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu começo por dizer que o incidente dos peixes mortos é um incidente que não merece de todo em todo ser valorizado e, se quiser, poderei explicar o melhor porquê, mas, de facto, é nada. É nada, e a notícia que existe é uma notícia que não tem qualquer proximidade à realidade. Sr. Deputado, o etar da Celtejo era uma etapa que era para estar pronta no final deste ano e que nós antecipamos para metade deste ano. E digo mesmo, aliás, há até uma obra que começou exatamente ontem, que é uma obra que durará cerca de 15 dias, e é o pequeno coletor que recolhe todos os efluentes das queijarias de Vila Velha de Ródão para ficar ligada esta mesma etar. A etar está no final, de facto, do seu ciclo de construção. Sim, eu tive a expectativa há 2-3 meses atrás que os ensaios começassem durante o mês de julho. Não começaram, vão começar durante o mês de julho e, por isso, é verdade que Vila Velha de Ródão, seja pela Celtejo, seja pela queijaria, seja até por uma parcela significativa dos efluentes urbanos da própria vila, passarão a ser corretamente tratados muito antes do tempo. Sr. Deputado, como dissemos, durante o mês de junho tínhamos a expectativa de garantir que os caudais nas duas barragens do Tejo passariam, de facto, a ser caudais ecológicos. E conseguimo-lo, e assim está a ser, sendo que estamos a medir a jusante dessas mesmas barragens os caudais que estão a ser, a passar nos próprios descarregadores das barragens. Não temos forma ainda de ter os mecanismos, os aparelhos que nos permitem fazer essa medida ao segundo e podê-la até torná-lo público, com o tempo faremos, mas chegamos a acordo sem qualquer contrapartida, porque é a pergunta a seguir que costumam fazer, chegamos a acordo sem qualquer contrapartida com o concessionário, damas das barragens da EDP, para que em dois períodos de 4 horas a bombagem fosse feita e dessa forma termos uma maior quantidade de água jusante e mais do que isso, uma quantidade de água mais estável a jusante. Por isso, parece-me inequívoco que, sem embargo da possibilidade de existência ainda e durante um período muito alargado de tempo, Sr. Deputado, de fenómenos de poluição e de atitudes que devem ser punidas criminalmente ao nível da poluição, a situação é hoje melhor, a qualidade no rio e a capacidade que o rio tem de se defender por ter mais água é maior e Portugal pode gabar-se de uma coisa que não se podia gabar, é que estamos a cumprir a Convenção de Albufeira, fazendo chegar ao estuário do Tejo a quantidade de água que é devida e que está contratualizada nessa mesma convenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para continuar, o Sr. Deputado Carlos Matias, por favor.
Muito obrigado. Mudando de assunto e deixando a bacia do Tejo e do Zezer, eu gostaria de falar do metro de Lisboa e eu penso que é um assunto de tal modo recorrente nas interpelações que são feitas ao Sr. Ministro que pensará que terá resposta para algumas questões. Como o Sr. Ministro sabe, continua a funcionar muito mal. Alguém me fazia hoje referência que, sendo a sardinha o símbolo de Lisboa, não era preciso tanto a sério, um dos símbolos, um dos ícones de Lisboa, não era preciso levar tanto a sério o ícone e fazer do metro uma lata e dos lisboetas as sardinhas. Não era preciso chegar tão longe. O que é facto é que os comboios continuam a circular atrasados, com poucas carruagens, continuam as composições sobrelotadas, escadas rolantes avariadas, continuam atrasos, qualquer de nós pode ser testemunha disso, em que há atrasos nos anúncios que são feitos nos placares que não correspondem à realidade, são muito superiores, e portanto continuam, o serviço continua extremamente deficiente. E continua extremamente deficiente, muito para além, inclusivamente, dos prazos que vêm sendo referidos como expectáveis para começarem a sentir-se melhorias. O que não é de admirar, segundo os dados que temos, até ao final de 2016, já lá vão 6 meses, deveriam ter sido admitidos 30 maquinistas para aumentar o número de composições, como é lógico, não, suponho que não foram admitidos, continuam a faltar trabalhadores na manutenção das carruagens e, além do mais, a tudo isto sobrepõem-se os problemas com a estação de arroios e que estão a criar também alguma perturbação. Portanto, eu gostava de saber, Sr. Ministro, concretamente, quando é que melhora o serviço do Metropolitano de Lisboa? Porque a situação está, de facto, extremamente degradada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aqui tenho uma grande vantagem sobre si, é que sou um cliente assíduo do Metro de Lisboa e, portanto, eu sou testemunha de que o Metro de Lisboa está a funcionar melhor do que funcionava há uns tempos atrás. Sou um cliente assíduo do Metro de Lisboa. Ó, Sr. Deputado, para além de uma coisa que não é simbólica, é muito mais importante do que isso. Durante a noite de Santo António, funcionou o Metro de Lisboa durante 24 horas em duas das linhas. Muito melhor do que se, obviamente, não tivesse funcionado. E para terem uma ideia, foram 190 mil pessoas aquelas que usaram o metro de Lisboa durante essa noite. De facto, o Sr. Deputado, é difícil de entender como é que a obra de arroz ficou para trás. Agora, não há maneira de virtualizar a obra, Sr. Deputado. E o investimento, de facto, vai iniciar-se no dia 19 de julho e demorará, correndo tudo muito bem, 1 ano e meio, e não há maneira de fazer menos do que isso. Em menos tempo do que isso, antes do dia 19 de junho, serão tornadas públicas, pelo Metro de Lisboa, que está a articular isso mesmo com a Carris, aquelas que são as soluções alternativas para que quem vive junto à estação de Arroios, mesmo tendo uma estação vegetação 300 metros mais acima e outra 400 metros mais abaixo não seja prejudicado, porque naturalmente está habituado a que ali esteja essa mesma estação. Sr. Deputado, para ter uma ideia, na manutenção, com uma enorme disponibilidade dos trabalhadores do Metro de Lisboa, nós passamos de 6 bogies por mês para 12 bogies por mês. É isso que estamos a conseguir do ponto de vista da manutenção. E por isso estamos a fazer muito melhor do que fizemos do passado, seja ele recente, seja ele menos recente. E a cada semana que passa, o número de composições disponíveis no Metro de Lisboa está a aumentar. Está a aumentar. O curso para os maquinistas de formação vai começar agora mesmo. Agora mesmo, e se não começou mais cedo ou se não se prolonga durante o verão, vai ter que começar e ser interrompido, tem a ver com as férias dos próprios maquinistas. Sr. Deputado, a manutenção das escadas rolantes tem melhorado muito. Há das três estações que mais nos preocupam, Rato, Caixo, Treia e Baixa Chiado, durante já vai para 15 dias que há uma escada rolante no sentido descendente na Baixa Chiado, que de facto está parada, mas ainda ontem ao final do dia saí na estação do Metro do Rato e estava toda a funcionar, e até porque tinha tempo, subi, desci, também aproveitei o elevador para ver que estava tudo a funcionar, porque não deixo nunca de telefonar para os responsáveis do Metro quando essas coisas acontecem. Sr. Deputado, depois de ter crescido 10% na procura ao longo do ano passado, até ao final de maio, o Metro de Lisboa tem mais 7% de procura do que teve. E por isso, com os constrangimentos que tem e que nunca diremos que não tem, tem cada vez mais composições, tem cada vez mais pessoas a poder dar o seu contributo ativo. Já agora, de todos quantos tinham sido colocados num limbo, e chamo-lhe limbo porque não sei o nome próprio para a anterior administração, já nenhum está nesse mesmo limbo, todos estão no ativo e com função atribuída, e como dissemos, a partir do dia 19 de julho, dia em que se encerrará a estação de Arroios, será muito mais sensível àquelas que são estas melhorias, porque toda a linha verde passará a funcionar com 6 carruagens e vamos chegar a setembro, outubro com uma muito maior capacidade de operar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado. Eu pedi ao Sr. Ministro para excluir dos indicadores do metro a noite de Santo António, pois, como sabemos, é um santo milagreiro e nós não precisamos de milagres, precisamos é de políticas consistentes. Portanto, será, levamos esses indicadores à conta do milagre do Santo António, que tenha ocorrido tudo bem e ainda bem que correu bem. Mas a questão que eu lhe queria, outra questão que eu lhe queria colocar tem a ver com um problema que ainda decorre de um surto de legionela que ocorreu em Vila Franca de Xira. Em março de 2016 foi aprovado, aliás, como largamente aprovado, um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que defendia uma urgente transposição, promulgação de legislação sobre a qualidade do ar interior. E o que nós verificamos, e isto já lá vai mais de um ano, portanto, que foi aprovado este projeto de resolução. Portanto, o que eu perguntava é que, e isto é uma questão que preocupa muitas pessoas, sobretudo as vítimas da legionela e, enfim, as pessoas que com elas convivem, é quando é que finalmente é promulgada a legislação sobre a qualidade do ar interior, que está a fazer muita falta esta legislação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro já esgotou o tempo para responder. Certamente que encontrará tempo para o fazer, ou então na segunda ronda o Sr. Deputado poderá voltar a questionar o Sr. Ministro. Passamos agora para o Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento também os Srs. Secretários de Estado e a Sra. Secretária de Estado aqui presentes. Peço ao Sr. Presidente, uma vez que estou de costas para o relógio, que me chama a atenção.
Eu posso avisar um minuto antes.
Quando eu me exceder. Não, pode ser mesmo quando eu chegar ao limite de tempo, que eu consigo. Muito obrigado. E, Sr. Ministro, eu gostaria, na última audição regimental, em abril passado, e eu questionei o Sr. Ministro sobre matérias que para o CDS são muitíssimo importantes e que hoje aqui gostaria de trazer novamente. E o Governo, aliás, o Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro, têm reiteradamente afirmado que é uma matéria muito importante, aliás, que é uma prioridade do Governo. Mas, Sr. Ministro, o certo é que até agora, tirando hoje uma notícia no jornal, nada aconteceu, eu estou a falar da reabilitação urbana. Numa notícia publicada hoje, tivemos conhecimento que foram selecionadas as instituições financeiras para colocar no terreno a linha de financiamento do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana, o IFRU 2020, e nessa mesma notícia refere o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente que é expectável que em finais de setembro ou início de outubro estas quatro instituições bancárias já estejam aptas a conceder financiamento aos investidores privados que queiram avançar com obras de reabilitação. Sr. Ministro, portanto, vamos, segundo esta notícia, vamos aguardar por setembro, outubro, e espero que nessa altura, de facto, já tenha mais alguma concretização sobre esta matéria, pois a verdade é que em setembro, outubro, já terão passado quase 2 anos sob a tomada de posse deste Governo. Mas, na última audição, coloquei outras questões sobre este tema, sobre os diversos programas anunciados pelo Governo quanto à reabilitação, mas, na altura, o Sr. Ministro pouco adiantou. A única coisa que acabou por dizer foi que o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado estava muito atrasado, que o Governo não tinha bem equacionado o tempo que demoraria o processo, que se está a prolongar no tempo, mas afirmou que, e cito, vai existir no curto prazo. Já decorreram mais de 2 meses desde essa audição, desde esta afirmação, e eu pergunto-lhe, desde logo, se tem alguma coisa para adiantar sobre este fundo e algum calendário para o início do seu funcionamento. É que, Sr. Ministro, e deixe-me referir isto aqui também, na última audição passou a ideia, ou tentou passar a ideia, de que o CDS era muito crítico a este fundo, e eu queria lhe recordar, Sr. Ministro, que a discordância do CDS tinha a ver com a utilização de verbas avultadas do Fundo de Estabilidade da Segurança Social para um programa de rendas acessíveis e não com a constituição de um fundo de reabilitação do edificado. Por isso, Sr. Ministro, como anteriormente tinha falhado com todas as metas e prazos quanto a este fundo, na referida audição apenas falou no curto prazo. E a mim parece-me sinceramente que 2 meses está dentro deste conceito de curto prazo. E, portanto, pergunto-lhe como está a implementação também deste fundo, qual o calendário com o qual se pode comprometer e se o Sr. Ministro tem a mesma esperança que o Sr. Secretário de Estado, que referiu hoje na notícia que acabei há bocado de falar, que eventualmente lá para o final do ano haverá algo de concreto. É que, Sr. Ministro, implementados no terreno e a avançar, só temos visto, sinceramente, programas lançados pelo anterior Governo, como, por exemplo, o Reabilitar para Arrendar. Portanto, era esta a primeira questão que lhe deixava.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, de facto, nem sempre os meus timings e os seus timings, os meus prazos e os seus prazos coincidem. A última vez que aqui estive, disse que no final de junho o Vizela teria o seu plano aprovado. O senhor, com a simpatia e com a relação de simpatia e de amizade que temos, disse que em mim acreditava, em mim como ministro acreditava menos, e de facto não foi no final de junho, foi no final de maio, e o Sr. Deputado sei que não esteve e justificou a sua ausência, e sei que teria tido muito gosto em estar, mas por isso há também alguns prazos que o Sr. Deputado reconhecerá, são verdadeiros, que conseguimos antecipar em relação àquilo que nós próprios dizemos ir fazer. Sr. Deputado, quando falou em programas de reabilitação urbana lançados que estão na praça, esqueceu-se de alguns, já todos eles concretizados por este Governo, como sejam os Pedus e os Parus, falamos de 785 milhões de euros, são uma parcela muito significativa. Sr. Deputado, relativamente ao IFRU, o calendário que temos e que hoje leu nos jornais pela boca do Sr. Estado de Estado aqui presente e que ele próprio poderá complementar esta informação, é que, de facto, correndo tudo bem, não há nenhuma razão para que isto não seja com os vistos que o Tribunal de Contas tem que dar a cada um destes contratos, são contratos muito avultados, como sabe, no final de setembro ele estará no balcão, nos balcões da banca, o próprio financiamento da reabilitação urbana via IFRU, financiamento esse que, como o Sr. Deputado sabe, é apenas aplicável em áreas com alguma característica particular e, portanto, não é a reabilitação urbana de qualquer edifício em qualquer sítio, é a reabilitação urbana em edifícios que, independentemente do fim da reabilitação, têm que estar em Arus. No que diz respeito à Casa Eficiente, programa todo ele desenhado por este Governo, já está publicado no site do BEI, estamos, de facto, dependentes da aprovação do programa por parte do próprio BEI, sendo que também não me recordo de, uma vez publicado, ele não tenha sido aprovado este ou qualquer outro, a não ser que o promotor mudasse de ideias e não mudou, e por isso é assim uma espécie de aviso prévio que fará com que em julho estamos absolutamente convencidos o programa será aprovado, mas mentia se lhe dissesse que tenho uma ligação direta àquele que é a aprovação destes programas e destas decisões pelo próprio Board do BEI, é o BEI que este homem define o seu calendário. No que diz respeito ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, toda a sua administração está nomeada, o trabalho já vai longo de roadshow e de recolha de edifícios, estamos neste momento a avaliá-los e acreditamos que no início do quarto trimestre teremos o primeiro subfundo constituído, isto é, no início do outono teremos de facto o primeiro subfundo constituído, reconhecendo, como já o disse, que este não era o prazo inicial de que falei, da primeira vez em que falei deste assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Alor Queixa Branco, para continuar a intervenção.
Ministro, tenho que me penitenciar, tem toda a razão. Deveria ter começado por cumprimentá-lo pelo plano que apresentou do Rui Vizela e dizer-lhe, com toda a humildade, que quando as minhas dúvidas se dissipam dessa forma positiva, eu fico muito contente por não ter razão e não tenho qualquer problema em dizê-lo, embora lhe tenha que dizer, conhece-me e sabe que assim será, que seguirei a execução desse plano com toda a atenção, até porque tenho alguma proximidade geográfica à questão ambiental que lá se passa. De qualquer modo, também não posso deixar de dizer, em meu favor, que quando coloquei a dúvida desse prazo, foi relativamente à atuação de um governo e não à atuação do seu ministro enquanto cidadão, da qual não tenho qualquer dúvida quanto a prazos, mas tenho que o cumprimentar por ter sido mais do que atempadamente apresentado esse plano. Outra questão que eu queria aqui trazer tem a ver, obviamente, com uma matéria que está na ordem do dia e que é a descentralização e que passa também pelo Ministério do Ambiente, para recordar que na última audição também o questionei sobre o processo de transferência para as autarquias dos bens imóveis referentes à habitação social. Nós, entretanto, recebemos aqui na Assembleia uma nova versão de decreto setorial sobre essa matéria e também ouvimos cá o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente sobre essa mesma matéria e, naqueles termos, nos termos do decreto-lei setorial, diz que é transferida para os municípios a competência para gerir os programas de apoio ao arrendamento urbano e à reabilitação urbana, mas só se aplica a programas futuros e não aos programas atualmente em curso. E esta é a minha primeira questão sobre esta matéria, porque esta diferenciação? Porque é que só se aplica aos programas futuros e não aos programas atualmente em curso? Também refere esse mesmo diploma que a transferência para os municípios do direito de propriedade sobre os meios imóveis destinados à habitação social que integram o parque habitacional da administração direta e indireta do Estado, mas, no entanto, o artigo número 3, o número 3 do artigo 3º desse diploma prevê a exclusão de uma série de situações. E eu pergunto o que é que, na prática, o Governo vai transferir para as autarquias, muito concretamente. Depois, mais à frente, o aludido diploma refere que será criada uma comissão que terá que elaborar um relatório depois da Assembleia Municipal decidirá se aprova a transferência dos imóveis em causa. Sr. Ministro, isto é um processo que, na minha opinião, tratado muito levemente, porque o Governo teve mais que de um ano para preparar este processo e o que se vê agora é que ainda nem sequer procedeu a uma identificação dos imóveis a transferir. E eu pergunto-lhe o que é que o Governo fez, nomeadamente o seu Ministério, para preparar este pacote de centralização no que se refere à habitação social. Na prática, o que é que difere da norma constante em todos os orçamentos de Estado dos últimos anos no que respeita à transferência de imóveis afetos à habitação social para as autarquias?
Queria dizer que terminasse,
Sr. Deputado. O que é que difere um processo do outro?
Muito obrigado, Sr. Deputado Alba Castelo Branco, para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, se não me leva a mal, dada a especificidade da pergunta que coloca, e tendo eu menos informação, naturalmente, que o Sr. Estado de Estado, se o Sr. Presidente me autorizasse e o Sr. Deputado não levasse a mal, eu pediria ao Sr. Estado de Estado para ser ele a assumir a resposta à pergunta que foi feita. Autoriza-me, Sr.
Presidente. Com certeza, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, José Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Bom, o que está aqui em causa, de facto, como diz, é a transferência de um quadro de competências em termos da gestão de programas nacionais na área da reabilitação, do realojamento e do arrendamento e também da transferência do património da habitação social do Estado para os municípios. Em relação aos programas, e isto tem a ver com o detalhe da pergunta de serem os programas, não os anteriores, mas os futuros, o que está em causa é que os programas que estão em curso neste momento são sobretudo o Porta 65 Jovem e o Reabilitar para Arrendar, são programas que, por razões do desenho do programa, são programas de pequena dimensão. E, portanto, por exemplo, tomando o exemplo do Porta 65 Jovens, se esse programa fosse descentralizado de município a município, significa que estávamos a passar para alguns municípios a competência para atribuir apenas uns poucos apoios de alojamentos. E, portanto, o programa não tem escala. Naturalmente que, no futuro, programas desenhados à escala nacional terão que ter uma coordenação nacional, porque um programa nacional não pode ser o somatório de 308 programas locais, naturalmente, mas que, em termos também da gestão, mas da execução, pretende-se fazer essa descentralização para os municípios. Em relação ao património, o que acontece em relação ao património é o seguinte: o património de habitação social, e convém precisar isto, portanto estamos a falar daquele em que a renda paga pelas famílias depende dos seus rendimentos e não das características do imóvel, esse património é constituído por um conjunto de imóveis que têm uma história, vieram do Instituto Nacional da Habitação, do Fundo de Fomento, por aí fora, até chegarem ao IRU. São cerca de 12 mil focos, só que esses 12 mil focos, alguns deles têm alguns ónus. Primeiro, dizer que, em relação àqueles que vieram do Fundo de Fomento da Habitação, há um ónus de 154,5 milhões de euros, tem a ver com o facto de, quando eles passaram para o IRU, ter ficado lá essa garantia. O que significaria que a alienação desses imóveis deveria resultar na canalização da receita para a DGTF. Bom, é um problema de natureza contabilística que está a ser resolvido. Um outro grupo de imóveis são aqueles nos quais houve uma intervenção de requalificação utilizando verbas do Banco Europeu de Investimento. E, naturalmente, estamos a falar da transferência da propriedade de imóveis que tem ainda um ónus, portanto corresponde a uma dívida. São 38 milhões e meio de euros a pagar até 2035, dá, se quisermos fazer uma média direta, cerca de 2 milhões de euros por ano, uma vez que as rendas dos imóveis do IRU são cerca de 7 milhões de euros por ano, portanto há aqui um diferencial de algum conforto, o que significa que, sendo passados esses imóveis, o valor das rendas é mais do que suficiente para pagar, digamos, esse ónus que ainda está pendente do Banco Europeu de Investimento. Dizer apenas, isto é um detalhe, que naturalmente o Banco Europeu de Investimento terá que autorizar essa transferência, mas isso é algo que é, parece-nos fácil de resolver. Em relação àquela exclusão que aparece na proposta relativamente a um conjunto de imóveis, o que está em causa é, e a lei que lá é referida é a Lei de Bases da Segurança Social, o que está em causa é que há um conjunto de imóveis que são da Segurança Social e que, por lei, está na Lei de Bases, as respectivas receitas, quer de rendas, quer de alienação, têm que reverter para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Isso está na Lei de Bases da Segurança Social, e é por essa razão é que na lei esses imóveis estão excluídos deste processo de transferência do património. Dizer que é verdade que, salvo erro no artigo 7º da Lei do Orçamento de Estado, digo isto sem ter certeza absoluta, mas há um artigo da Lei do Orçamento de Estado que todos os anos refere que é possível a transferência de património da habitação social para os municípios. A verdade é que, apesar de lá estar todos os anos, as transferências são inexistentes, porque isto não basta transferir, é preciso criar o quadro, o quadro operacional para a transferência. Por exemplo, prever que nessa transferência os municípios têm os recursos necessários para fazer a requalificação dos imóveis, e é justamente por ser necessário esse exercício um bocadinho mais abrangente é que entendemos que é em sede da descentralização destas competências.
Muito obrigado, Sr. Secretário.
Muito obrigado.
Acabou de esgotar o tempo do Sr. Ministro e passamos então, o Sr. Deputado Alba Cachabra, que já tinha esgotado o tempo também. Já. Passamos então agora ao grupo parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Na sua intervenção inicial, o Sr. Ministro fez uma referência até a um elemento que está em discussão pública sobre a estratégia da conservação da natureza, a preocupação sobre o despovoamento de muitas das áreas e os impactos que têm também nas áreas protegidas, e isso suscitou-me uma questão que muitas das vezes, aliás, há muito tempo que o PCP tem vindo a trazer à Assembleia da República, não só com o atual governo, mas também com anteriores governos, que se prende de facto com os planos de ordenamento, alguns dos planos de ordenamento que estão constituídos, que estão em vigor, o da Arrábida, por exemplo, o do Sudoeste Alentejano da Costa Vicentina, da Peneda-Gerês, só para dar alguns exemplos, que de facto esses planos contêm um conjunto de medidas que são muito restritivas para as populações residentes nas áreas protegidas e que limitam bastante a continuidade da atividade. Atividades tradicionais, estamos a falar naturalmente de atividades tradicionais, eu diria até seculares, em muitas destas áreas protegidas. E nós temos trazido muitas das vezes a questão da necessidade da revisão destes planos. Sabemos que da Arrábida o ICNF já procedeu a já fez um relatório de avaliação, eles estão em patamares diferentes, em relação à Costa Vicentina de Sudoeste Alentejano, por exemplo, ainda na semana passada houve resoluções, foram votadas resoluções sobre esta matéria, recomendando ao Governo a sua revisão. Na Peneda-Gerês também se coloca esta questão, por isso a questão que eu queria colocar é se de facto se estes elementos restritivos não poderão também contribuir para aquilo que o Sr. Ministro aqui referiu e que terá conduzido ao despovoamento, à desertificação, e se de facto não se deveria proceder à revisão destes mesmos planos numa perspectiva de encontrar um maior equilíbrio, porque eles acabam por ser muito fortes, deixa-me colocar desta forma, muito fortes com as populações residentes, muito fracos com alguns interesses, nomeadamente interesses de grupos económicos, em particular na área do turismo, e se não deveríamos de facto caminhar numa perspectiva de revisão de encontrar um maior equilíbrio que naturalmente salvaguarda e proteja aqueles que são os valores ambientais, mas que ao mesmo tempo permita o desenvolvimento destas atividades tradicionais. Depois uma segunda questão que está associada a esta, que é com a nova lei no que diz respeito ao ordenamento do território, aos regimes jurídicos do ordenamento do território, nomeadamente com a transição de planos para programas, queria perguntar como é que estava o ponto de situação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para responder o Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com a sua permissão e do Sr. Presidente, eu irei partilhar a resposta com o Sr. Deputado de Estado, Célia Ramos, mas dizer o seguinte. Neste momento está em discussão pública a estratégia de conservação da natureza. Nós sentimos que conjugar o verbo conservar de forma isolada é pobre. E é fundamental, de facto, valorizar estes territórios e fazer com que todos se apropriem deles e dos seus principais valores, porque de outra forma nós teremos comprometida aquilo que é a própria qualidade dos ecossistemas a prazo no nosso país. E é por isso que queremos tanto partilhar esta estratégia, certamente com muito para discutir, é por isso que tanto estamos interessados em vir discuti-lo a esta Comissão, e essa é certamente uma boa razão encontrar a janela de oportunidade para que isso aconteça, para que a aprovação não seja tão célere como também, em paralelo, gostaríamos que viesse a acontecer. E se me desse então licença, eu passará...
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, Célia Ramos, faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Muito obrigado pela pergunta que coloca. Relativamente à questão do conteúdo restritivo dos agora planos de ordenamento das áreas protegidas, devo dizer em primeiro lugar que todos os planos de ordenamento das áreas protegidas dos parques naturais foi já decidida a sua recondução a programas. Portanto, o prazo que tínhamos para fazer esse exercício nos termos da lei ainda em vigor é 2018 e, portanto, não tivemos mais do que, senão, durante este período, decidir a sua elaboração, iniciar os trabalhos que têm a ver com a avaliação de alguns daqueles que já estão, designadamente daqueles que já estão em curso, como muito bem sublinhou o da Arrábida, mas também de Sintra Cascais, e esta recondução, estou neste momento a fazer um trabalho junto de todos os departamentos do ICNF regionais, no sentido de definir os pressupostos para a sua recondução.
Como sabe, são programas que visam a salvaguarda de valores e recursos existentes e, portanto, recursos e valores esses que são de natureza nacional e, portanto, será esse sempre o propósito e o objetivo cimeiro da sua recondução e da manutenção destes planos enquanto planos de salvaguarda. Para todos os efeitos, aquilo que com a recondução destes planos a programas acontecerá, e tivemos já um exemplo com a aprovação do programa de ordenamento do POC da Orla Costeira Ovar Marinha Grande, e estes planos deixam de vincular os particulares e, portanto, no fundo definem um conjunto de diretrizes que vão ser e normas que vão ser orientadas, sim, para a contenção dos processos de perda de biodiversidade, ao mesmo tempo que se pretende valorizar os ecossistemas e, portanto, e os sistemas existentes. Como nós, na premissa base, para nós o homem faz parte desses mesmos ecossistemas, e porque nós não temos no nosso país áreas naturais que não resultam da convivência harmoniosa entre os homens e as atividades, seremos particularmente sensíveis, obviamente, às questões que se prendem com as atividades tradicionais e a possibilidade de, mesmo com inovação, poder desenvolver atividades nessas áreas protegidas que ajudem, por um lado, a cuidar dos ecossistemas e também, por outro lado, a ser um motor para o desenvolvimento das atividades. Por outro lado, contra a questão que colocou, como é que está a recondução dos planos em programas? Como sabe bem a senhora deputada, foi já aprovado pelo Conselho de Ministros uma prorrogação do prazo para a apresentação, que acontece essa transposição, não é? dos programas especiais para os planos diretores municipais. Todas as normas foram identificadas atempadamente por cada uma das CCDRs em articulação com os municípios e, portanto, no fundo, aguardamos que, de facto, essa proposta de alteração legislativa possa ser discutida em Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para continuar a intervenção, Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Pensei que era tudo eu.
Outra questão que gostaria aqui de colocar, prende-se com a intervenção e aquilo que está a ser feito no que diz respeito ao combate aos incêndios nas áreas protegidas. Obviamente que temos todo uma questão suscitada pelos recentes acontecimentos, mas eu queria aqui centrar a questão que vou agora formular naquilo que é naturalmente do âmbito da competência do Ministério do senhor Ministro. E uma primeira questão para dizer o seguinte: há muito que o diagnóstico está feito, causas identificadas, há estudos, relatórios, ou seja, não faltam trabalhos sobre esta matéria. E aquilo que nós consideramos que é fundamental é efetivamente avançar e implementar o conjunto de medidas que há muito já foram colocadas e que estão efetivamente identificadas no que diz respeito à existência de uma política de ordenamento da floresta, apostar nas espécies autóctones, a realização de uma adequada vigilância e fiscalização. Obviamente que para a concretização destes objetivos, o desmantelamento das estruturas do Estado que ocorreu no passado, aliás, o qual o ICN é também disse exemplo com a fusão do antigo ICNB e da Direção-Geral de Florestas, e aquilo que gostaria aqui de colocar muito concretamente é o seguinte: por um lado, o que é que o seu Ministério, ou o que é que na área do ambiente está a ser feito na prevenção, no combate aos incêndios? Que medidas estão a ser consideradas para a prevenção já neste verão no que diz respeito às áreas protegidas? Se considera que os meios, que a capacidade existente no ICNF é suficiente para dar resposta a estas questões? Eu fiquei preocupada com declarações informações que vi por parte do ICNF, que vi numa notícia há poucos dias em que dizia que o planeamento que está a ser feito tem por base os recursos disponíveis e os vários cenários de risco, incluindo o máximo, pelo que não está previsto alterar o programado, não obstante possam ocorrer ajustamentos ao longo do período crítico. Ou seja, dizendo que o que está planeado que é adequado e que não estavam a prever, que se não está a prever nenhuma alteração, e eu pergunto se de facto é efetivamente adequado e se não estamos perante de facto uma escassez de meios, e colocava a par disto, tendo em conta o meu limitado tempo, passando já para uma outra questão, que são os vigilantes da natureza, que também têm responsabilidades ou que também têm intervenção a este nível e que devia naturalmente haver também uma articulação com os outros serviços e as outras equipas por parte do ICNF. Nós sabemos que a carência é enorme, o Sr. Ministro já nos fez aqui um ponto de situação relativamente ao concurso em aberto, mas aquilo que eu perguntava era esses 20, quando é que vão efetivamente entrar ao serviço? Do que eu percebi, o concurso ainda não está concluindo. O Sr. Ministro fez referência que virão os outros 30, aliás, dando cumprimento até à norma do Orçamento de Estado que está prevista da contratação dos 50, mas eu perguntava qual é que é o calendário para esta contratação. E uma última questão, só para colocar o seguinte. Há, de facto, um conjunto de infestantes nas áreas protegidas, como são o exemplo das acácias, não só nestas áreas, mas queríamos entrar nestas áreas, que são autênticos rastilhos. Queria perguntar, são rastilhos no quadro de incêndios, queria perguntar qual é que é o plano de combate às infestantes nas áreas protegidas. E se não existe este plano, de facto, nós consideramos que ele deveria existir e é muito pertinente, mas queria perguntar qual é que é a intervenção e as medidas que existem relativamente a esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Para responder o Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Começando pelos vigilantes, que é talvez a resposta mais simples e mais direta. Concorreram mais de 1000 pessoas a este concurso e temos que naturalmente tratar estas 1000 pessoas por igual naquilo que são os seus direitos e o respeito que temos de ter por todas elas. E isso fez com que, não sendo esta a nossa expectativa inicial, só durante o mês de julho vai ser possível proceder de facto à sua contratação. E estou aqui naturalmente a salvaguardar o facto de sermos, e ainda bem, um Estado de Direito, e entre 1000 haver, se forem de facto 1980 que ficam de fora, poder haver aqui um conjunto vasto de reclamações, sendo que nós que tudo faremos para aproveitar esta pool de 1000 para selecionar os 30 que virão a seguir e, portanto, na segunda fase do concurso seremos muito mais céleres do que aquilo que conseguimos ser nesta primeira, porque quando somos assolados com 1000 candidaturas, o processo de seleção é um processo extremamente complexo. Sra. Deputada, é cada vez maior o número de meios, e nomeadamente aquilo que é libertado através do Fundo Ambiental para a conservação da natureza, muito particularmente a prevenção estrutural contra incêndios. Transformar os fundos, os 4 fundos que havia num só, fez com que os 700 a 800 mil euros, não era mais do que isso por ano, para a conservação da natureza que existiam para projetos, se tenham transformado já neste ano, perdão, de 2017 em 4,4, 4,5 milhões de euros. E uma parcela expressiva desse mesmo valor está afeto a um projeto que é o projeto piloto de prevenção estrutural da Peneda-Xerês. Sra. Deputada, um projeto destes é um projeto para 3 anos, é um projeto que teve uns meses a ser pensado, pós o dia 15 de agosto do ano passado, e uns meses a ser concretizado. Neste momento, hoje é terça-feira, foram ontem assinados contratos com 12 dos CNAFs, portanto o corpo que entra para o ICNF para o apoio exatamente à gestão das florestas, e durante o dia da manhã e depois serão assinados os 38, que se calhar são só 35, porque não tenho a certeza de termos conseguido selecionar, isto é, não tenho a certeza aqui que tenha havido procura que chegue para aquilo que era a nossa disponibilidade dos outros elementos para serem os 50 que irão fazer trabalho de sapadores. As novas viaturas já estão no Gerês, aliás, a partir do dia 27, que é só ver o dia da manhã, e todas as áreas que tinham uma necessidade de ações de reflorestação porque herderam na Peneda Gerês do ano passado, exceção feito ao MESIB, que foi um concurso público internacional, todas elas estão adjudicadas e em todas elas o trabalho está a iniciar-se. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora ao grupo parlamentar do PEV, Sra. Deputada Eloísa Apolónia. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, julgo que já é do conhecimento do Sr. Ministro que os Verdes requereram uma vinda específica do Sr. Ministro à Comissão para tratarmos da matéria dos resíduos. Não vou, por isso, explorar muito esta matéria, mas gostava de fazer a seguinte pergunta ao Sr. Ministro. Se eu lhe perguntasse que quantidade de resíduos, mais ou menos, se recicla em Portugal, estou a falar de resíduos sólidos urbanos, qual era o número que o Sr. Ministro me apontava, tendo em conta a discrepância de números que existem entre as diversas entidades e, portanto, números oficiais? Eu gostava de ouvir esse número para lhe perguntar depois, Sr. Ministro, qual é a meta para 2020 e como é que nós vamos lá chegar, ou se vamos lá chegar. Talvez possamos já entrar nesta...
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, pretende responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu confesso que, como há uma audição específica com esse objeto e que não tem outro, não estava à espera que me fizesse essa pergunta hoje, uma vez que a Sra. Deputada, e imediatamente marcamos essa resposta a todas essas perguntas para um dia concreto, que foi o dia que foi identificado pela Assembleia da República. Eu, se não levarem a mal, a Sra. Deputada e o Sr. Presidente, passaria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Martins, que, não necessariamente de forma completa, mas certamente muito melhor do que eu, estarei com vocês para dar esta resposta. Muito obrigado.
Com certeza, Sr. Secretário de Estado, Carlos Martins, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado em particular, dar-lhe nota, os dados de 2016 não estão ainda terminados, mas temos dados preliminares que apontam para um total de produção de resíduos sólidos urbanos de 4,2 milhões de toneladas, dos quais cerca de 8% na fração embalagens valorizáveis. Se somarmos a isto a parte de composto, este valor sobra para um valor de em torno de, dos 14, 15%.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para continuar a intervenção, Sra. Deputada Eloísa Apolónia, faz favor.
Bem, então, eu tendo em conta a resposta do Sr. Ministro, vamos deixar esta discussão para essa reunião específica que os Verdes colocaram. Porque o Sr. Secretário de Estado também não me respondeu qual é a meta para 2020, mas eu julgo que todos nós temos mais ou menos uma ideia de qual é a meta e do quão distantes estamos dessa meta. E, portanto, nós precisamos mesmo de discutir a matéria dos resíduos a sério. Ficará, portanto, para essa reunião o detalhe de informação e de pergunta sobre a matéria. Sobre a matéria da contratação dos vigilantes da natureza, o Sr. Ministro falta-lhe responder qualquer coisa. Já percebemos este concurso, os 20 vigilantes da natureza, quantos concorreram, mas o Sr. Ministro ainda não informou esta segunda fase do concurso, ou seja, para a admissão, contratação dos mais 30, pelos quais os Verdes tanto se debateram no último orçamento de Estado, como é do conhecimento público, o Governo apontava apenas para a contratação de 20, foi com a pressão dos Verdes que fizemos subir esse número para 50, portanto estes 30, o Sr. Ministro numa determinada altura informou o país que até ao final do ano de 2017 estavam certamente contratados. Foi pelo menos é aquilo que eu tenho de memória. Eu gostava de saber quando é que podemos contar com essa admissão dos outros 30, ou seja, da segunda fase do concurso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, será certamente em setembro ou outubro que essa fase será aberta, com a garantia de que, podendo aproveitar este trabalho de pré-seleção que já foi feito, ele será naturalmente muito mais célere do que esta primeira parte está a ser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, faz favor.
Pois era uma questão importante a colocar, porque é uma questão que quem está no terreno, e designadamente a Associação dos Vigilantes da Natureza, nos tem colocado com alguma regularidade e precisávamos dessa resposta concreta. Sobre a matéria dos fogos florestais, eu julgo que se impõe neste momento colocar uma questão, que de resto já foi abordada por outros senhores deputados, designadamente aqui pela senhora deputada Paula Santos, mas tem a ver com o seguinte: face àquilo que nós verificamos e ao drama, à tragédia que aconteceu em Pedrógão Grande, nós temos que nos questionar sobre se uma coisa desta dimensão volta a acontecer. Ou seja, nós temos que nos preparar aqui sempre para os piores cenários. E o Sr. Ministro falou, de facto, de um reforço de meios, que de resto já tinha sido anunciado, para o Gerês. E a minha pergunta é, ao Sr. Ministro, só vou colocar a questão circunscrita às áreas protegidas,
não é? Cada um com a sua competência, se bem que evidentemente a preocupação e a intervenção têm que ser todos os membros do Governo, mas face ao conjunto vasto de áreas protegidas, qual é a lógica que o Governo está a prosseguir para reforçar os meios, reforçar a vigilância nas áreas protegidas em torno da matéria dos incêndios florestais, para além dos gerentes?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, muito obrigado. Sra. Deputada, o ano passado os focos florestais nas áreas protegidas tiveram uma concentração particularmente negativa da PT das GTs. Também no Alvão, dois focos com alguma dimensão, enfim, nada que não fosse comum em anos anteriores, mas foi sobretudo os GTs. Eu direi que, de uma maneira geral, no panorama das áreas protegidas, e tendo sido ano mau, no panorama das áreas protegidas, nós tivemos, e ainda bem, abaixo daquilo que era a média dos anos anteriores. E por isso fizemos este foco tão grande da PT das GTs. Oh, Sr. Deputado, e olha que fazer coisas já é mesmo difícil. Neste momento, das quatro antenas prometidas por mim já há um bom par de meses de telecomunicações para estarem a funcionar no dia 30 de junho, três delas já estão mesmo em testes e outra, se não for a 30 de junho, é 1 ou 2 de junho. Ou seja, conseguimos com os três operadores num mercado regulado, em que existe um regulador, em que existe um conjunto de competências e de obrigações que vêm do contrato de serviço público, levar as telecomunicações aos gerês a sítios que nunca o tinham tido. E de forma mais económica possível, envolvendo aqui também a EDP Distribuição, envolvendo aqui outros municípios, por exemplo, uma das antenas tinha um potencial maior de chegar a um território maior, ficava até num concelho que não é da PT das GTs, que é Vieira do Minho, e portanto todo este trabalho conseguimos fazê-lo. De tudo aquilo com que nos comprometemos com a PT das GTs, e que destes 4,4 milhões de euros representam 2,8, conseguimos, como repito, exceção feita ao Mesio, porque é o concurso público internacional, ter todas a recuperação das matas em curso, ter o equipamento comprado, ter os carros comprados, e portanto tudo isso acontece este ano. E significa o quê? Significa que, não tendo ainda nenhuma escolha feita, e Sra. Deputada, as sugestões são bem-vindas, nós no próximo ano, mantendo sob mesmo a mesma montante do Fundo Ambiental atribuído à Conservação da Natureza, podemos fazer isto noutro parque natural ou noutra área protegida, porque a adjudicação da recuperação das matas é deste ano e não se prolonga para o ano, porque os 10 carros que são comprados de novo não têm que ser comprados outra vez, ou seja, em bom rigor, porque as antenas que estão instaladas não têm que ser instaladas outra vez, e em bom rigor, a única coisa que se prolonga no tempo destes mesmos custos tem a ver, naturalmente, com os salários das 50 pessoas que estamos a contratar, 12 diretamente, 38 através da Agência de Desenvolvimento Local, da ADERP de Gerês, mas que vão ficar a trabalhar diretamente com o ICNF, e por isso sim, vamos ter disponibilidade para no próximo ano podermos fazer isto em mais um parque, ou atendendo a que a Pereira Gerês é o parque que é o único nacional e tem uma dimensão de 70 mil hectares, podemos se calhar até fazer isto em mais do que um sítio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, pretende continuar, faz favor.
Vários ensaios e investimentos, e brutais investimentos, foram feitos em várias áreas protegidas e designadamente sob o pretexto e a preocupação mesmo, eu acredito que justa, dos focos florestais, mas não só. E uma das perguntas agora, a propósito da resposta do Sr. Ministro, que me surgiu, porque de facto não tenho agora acompanhado nos últimos tempos e gostava de uma informação atualizada sobre essa questão, é o brutal investimento que se fez na videovigilância do Parque Natural da Arrábida, com cerca, se não estou em erro, de 10 câmaras, isso está a funcionar?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Sra. Deputada, não tenho informação para lhe poder responder. Peço desculpa, far-lhe chegar a informação na primeira oportunidade.
Farei eu mesmo uma pergunta escrita, de modo a que o Ministério me possa responder por escrito. Agradeço.
Sra. Deputada, pretende continuar?
Pretendo, claro.
Faz favor.
Tenho mais 3 minutos, não é?
Claro,
pois então.
Claro.
Nunca perderia essa oportunidade.
Faz favor, Sra. Deputada.
Pronto. Então, para acelerar um bocadinho, vou colocar agora duas questões que gostava mesmo de colocar. A matéria das alterações climáticas e o muito que estrebuchámos, e muito bem, pelo facto de a administração dos Estados Unidos da América ter saído do Acordo de Paris, impõe-nos até mais responsabilidades sobre as medidas locais, nacionais, que devemos tomar com eficácia para enfrentar este desafio global que nos está colocado.
E uma das questões prende-se justamente com a matéria dos transportes. Já aqui foi também levantado por outros senhores deputados a questão, algumas questões relativas a transportes coletivos, e eu vou colocar concretamente preocupações sobre a linha de Cascais e a linha de Sintra ferroviária. Não é... Não... Mas o Sr. Ministro não intervém sobre, não pressiona também os seus colegas de governo relativamente a matérias que nós consideramos que... Então levo daqui um recado já agora. Sim. Não, é que há coisas que eu acho que são bastante relevantes e até na minha perspectiva são mesmo interministeriais, tendo em conta um plano para o combate às alterações climáticas que o próprio Ministério do Ambiente deve coordenar e que deve pressionar outros ministérios. Os Verdes sempre têm dito que o Ministério do Ambiente é necessariamente um ministério transversal. E o facto de suprirem horários a torto e a direito nestas linhas, dos atrasos recorrentes nestas linhas, da perda de passageiros, concretamente, que se tem verificado nestas linhas, é evidentemente uma saturação de automóveis particulares que se acrescenta na cidade de Lisboa particularmente. E, portanto, eu acho que o Sr. Ministro deve também ter alguma preocupação relativamente a esta matéria, mas, enfim, se as questões estão, de facto, dessa forma delineadas em termos de competência, fica aqui a preocupação que eu gostava que o Sr. Ministro pudesse transmitir. Mas uma questão que é seguramente a sua competência direta prende-se com a matéria do litoral, da erosão do litoral e também com o impacto que as barragens e a construção de barragens têm na erosão do litoral, designadamente com interferências concretas sobre o transporte de sedimentos até ao litoral e, portanto, desgastando, promovendo de facto o desgaste do nosso litoral, e depois andamos nós aqui a investir sempre milhões para repor areia nas praias, para reforçar as nossas arribas, enfim, para estabilizar aquilo que está fragilizado. E a minha pergunta é, o Sr. Ministro insiste na construção das três barragens do Alto Tâmega, mal na perspectiva dos Verdes. É um erro crasso que se comete. Do ponto de vista energético não acrescenta praticamente nada. Do ponto de vista do litoral é capaz de significar uma ameaça de facto considerável, como outras barragens que estão em funcionamento e em construção, que nunca deveriam ter avançado, e este, designadamente no âmbito deste famigerado Programa Nacional de Barragens, para resumir o nome desta forma. E a minha pergunta é, eu como cidadã, curiosa, interessada na matéria, se me chegar ao pé do Sr. Ministro do Ambiente e lhe perguntar, recomende-me um estudo que me elucide sobre os impactos que estas barragens têm ao nível da erosão do litoral, qual é o estudo que o Sr. Ministro me vai recomendar?
Terminar, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. O compromisso que Portugal tem é o de chegar ao ano de 2030 com menos 26% de emissões provenientes dos transportes. E aqui, os dois espaços metropolitanos, e mais ainda o espaço metropolitano de maior dimensão, que é Lisboa, tem um papel fundamental. A procura nos transportes públicos tem crescido. Não tenho os números atuais da CP, os números atuais da CP também não tenho, mas não tenho os números atuais da Carris, porque agora é uma empresa municipal, mas Metro Lisboa e STCP cresceram 7% na procura até ao final de maio. O Metro do Porto, que estava muito estável já há uns anos, cresceu 5% na procura e até a Transtejo Soflusa, com os problemas que tem tido e que vão obrigar a um investimento em manutenção de 10 milhões de euros até ao final deste ano, 3 milhões já estão feitos, 7 milhões faltam fazer, está a crescer à ordem dos 3,8%, ou seja, esta procura está a crescer. É evidente que as áreas metropolitanas têm aqui um papel relevantíssimo e não tenho a mais pequena dúvida que se há aposta que vai ser feita no muito curto, que já está a ser feita, no sentido em que o discurso político é um discurso político a favor dos transportes coletivos, que já está a ser feita, no sentido em que anunciamos planos concretos para o desenvolvimento das redes do metropolitano ligeiro do Porto e do metropolitano de Lisboa, que já está a ser feita com investimento tão significativo em manutenção nos navios da Soflusa, com os investimentos que estão a ser feitos no metro de Lisboa, com uma nova estação que vai abrir no metro do Porto ainda durante o mês de julho, e, portanto, há todo, de facto, não só uma nova forma de olhar a relevância deste setor, como o estamos a fazer dando passos muito concretos e com grande respeito manifestado pelos trabalhadores. Para mim, não é nada irrelevante que no dia 22 tenha sido, por exemplo, publicado o acordo de empresa da Transtejo e da Softlusa. Por isso, toda esta matéria é uma matéria que merece o melhor cuidado do Governo e onde os investimentos serão cada vez maiores, sendo que não negamos boa parte deles só financiáveis durante o próximo ciclo de financiamento comunitário. No que respeita ao litoral e à erosão e à ligação que faz com as barragens, Sr. Deputado, eu não tenho a mais pequena dúvida de que as barragens cortam o trânsito sedimentar e isso é um facto. É também um facto que o potencial do Douro Rio, a que acaba por se referir quando fala no Tâmega, que é um dos seus afluentes mais importantes, é de colocar cá fora 2 milhões de metros cúbicos de areia por ano, sendo que desde que Setúbal foi construída, esse volume é inferior a 300 mil metros cúbicos. Dito de outra forma, a jusante das barragens do Tâmega existe o Torrão, existe Carrapatelo, existe Cristóbal de Vera. Ou seja, é marginal, se é que tem algum significado, do ponto de vista do trânsito sedimentar, aquilo que representa esta interrupção. Não, Sra. Deputada, não é por estas barragens serem construídas que, havendo três a jusante delas, que tem qualquer expressão o volume de sedimentos que deixa de chegar ao litoral a sul do Rio Douro. Direi até a concluir que, com a construção dos dois molhos, se criou, de facto, um canal de saída e faz com que, e eu conheço isso bem, com que o Porto de Leixões já há muitos anos tenha deixado de ter que fazer dragagens da Foz do Douro, o que significa que todo o maior potencial que existe de inertes em virem para o litoral a jusante Cristóbal de Vera é neste momento potenciado com a existência desses mesmos dois molhos e a formalização de um canal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra agora para o PAN, para o Sr. Deputado André Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, recentemente, há cerca de uma semana, tivemos um incêndio que ardeu uma área de cerca de 50 mil hectares. Área essa que estará, recentemente, daqui a uns meses, está neste momento desprotegida relativamente às intempéries e que estará sujeita à erosão dos solos, à lavagem desses sedimentos e de cinzas para as linhas de água, para as galerias ripícolas, e não está garantida também a retenção e infiltração de água que permite fazer o restauro ecológico destas áreas. Sabendo de antemão que qualquer carga que contamina águas para consumo humanos serão absolutamente tratadas nos seus indícios físicos ou químicos e que, se não o conseguirem ser, elas não entram dentro da rede para consumo humano, não é isso que me quero referir. É do ponto de vista dos valores ecológicos e ambientais das linhas de água, sejam elas quais forem, e do ponto de vista da conservação das galerias ripícolas, quais são, se estão previstas ou não, medidas regenerativas de primeira linha para evitar a erosão, a lavagem de cinzas e a retenção de água para a regeneração desses ecossistemas antes do inverno.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Para responder, o Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, no fundo ambiental existe exatamente uma verba de 1 milhão de euros que já tínhamos, aliás, consolidado enquanto tal para poder lançar um aviso para intervenções no domínio dos recursos hídricos, ou seja, da proteção marginal e de algumas pequenas ações de melhoria e de estabilização das margens. E a nossa intenção é fazer com que esse mesmo 1 milhão de euros convirja para um conjunto de ações a serem levadas a cabo na rede hidrográfica do território que foi afetado pelos incêndios. Da mesma forma, embora de forma um bocadinho diferente e porque é marginalmente, é só na cabeceira do rio, no que diz respeito ao Rio Ceira, nós temos um projeto muito grande de intervenção, projeto esse que acreditamos que vai ser absolutamente singular no contexto europeu, e que é o seguinte: via EA Grant, via dinheiro da EFTA, nós queremos fazer um exercício que, dito assim, até pode parecer um bocadinho tolo, mas já vão perceber, que é o de regularizar o rio que se diz não ser regularizável. O Ceira é um rio que não tem qualquer regularização, é um rio influente muito importante do Mondego e já muito próximo de Coimbra, e por isso boa parte das cheias de Coimbra, aquelas cheias mais inusitadas, não são tanto vindas de descargas da Agueira, o ano passado foi um ano excepcional, tem a ver com exatamente aquilo que é a água transportada pelo Ceira. E com métodos exclusivamente naturais e de engenharia natural, nós queremos fazer uma grande intervenção no Ceira, sendo que as cabeceiras do rio e a sua componente mais amontante está exatamente nos concelhos, não de Pedrógão, mas em Góis, onde foram mais afundados, foram também bastante afetados pelos focos nos últimos dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Ministro. Respondeu-me relativamente à estabilização das margens, agradeço. No entanto, gostaria que, se tivesse a oportunidade, agora ou numa outra fase, pudesse comprometer em responder de que forma é que, em julho, agosto e setembro, nos próximos três meses, nesses 50 mil hectares, se existirão ou não medidas regenerativas de primeira linha para evitar a erosão de sedimentos e a lavagem de cinzas para as linhas de água e galerias ripícolas. Temos estado a ler atentamente a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, que está em consulta pública e pode ler-se nesse documento, na estratégia, na página 43, que se verifica que a vigilância e a fiscalização atualmente existentes são claramente insuficientes. Por outro lado, e na página 79, refere que o modelo de gestão em vigor no ICNF não destrinça qual a afetação de recursos para as suas diferentes áreas de gestão e que, de igual modo, a gestão dos seus ativos integram-se diferenciadamente ao nível do controle de gestão no âmbito global do Instituto. E, portanto, daquilo que eu depreendo é que temos poucos meios no ICNF e esses poucos meios fazem um pouco de tudo e, portanto, acodem um pouco a todas as situações. É a leitura fácil, gostaria que confirmasse ou não esta interpretação que estou a fazer. Ora, aquilo que gostaria de lhe colocar relativamente e no âmbito do ICNF, da gestão de fiscalização do ICNF, e porque temos poucos meios e porque nós temos no nosso país desde há muito tempo uma gestão florestal com propósitos essencialmente produtivistas e depois uma outra em menor escala com propósitos conservacionistas, se não deveria haver, de alguma forma, um financiamento por parte das entidades privadas, digamos que a mais aos recursos humanos afetos ao ICNF. Isto é, querendo dizer por outros motivos, nós temos, o Estado tem, Portugal tem, uma série de recursos humanos que todos eles estão afetos à fiscalização e à prevenção de todo o território nacional, ou uma vasta quantidade, ou uma vasta área do território nacional, quando a gestão conservacionista é só e apenas uma pequena parcela de todo este paradigma. Se não há aqui alguma incoerência e se não há, do seu ponto de vista, uma outra forma de financiar o ICNF, nomeadamente através da indústria da madeira e da indústria da pasta de papel.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva, para responder. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, muito obrigado. O que lê é rigoroso, sendo que tem uma dupla interpretação. É porque o Sr. Deputado está a ler que os recursos que eram do ICN estão a servir o F. E, muito provavelmente, o que está a acontecer é que os recursos que eram do F estão a servir o ICN. E, portanto, não vou sequer reiniciar a discussão de foi bem feito ou foi mal feito juntar o ICN com as florestas. Há uma coisa que eu sei dizer. Neste momento, a separação seria muito complexa e, portanto, sentimos-nos, independentemente daquilo que foi feito bem ou mal no passado, sentimos-nos confortáveis em agir desta forma e o ICN estar em conjunto com o F. Sr. Deputado, se olhar para a estratégia da conservação da natureza, e já vi que o fez com muito cuidado, verificará uma outra lacuna. E a outra lacuna é, nós não temos como financiá-la até o ano 2025, está escrito. Tá, é claro, isso é absolutamente claro. E por isso, uma das ações da própria estratégia é garantir que temos como financiá-la até o ano 2020 e uma das ações da própria estratégia, das primeiras ações da própria estratégia, é como sermos capazes de o fazer 2020 até o ano 2025. E aqui nós temos mesmo de interpretar financeiramente aquilo que são os resultados dos serviços de ecossistema que estes espaços prestam. Não há outra maneira de o fazer. Ó, Sr. Deputado, e uma das coisas para quem anda no território há muitos anos que me custa muito no discurso político e, se quiser, no discurso técnico que faço, é eu não consigo dizer o território, ponto. Isto é, depois de tantos esforços de coesão, o território, eu tenho sempre, quando falo do território, dizer se ele é urbano ou é rural, porque de facto a dicotomia é muito clara. E se durante muitos anos as cidades e os núcleos urbanos foram o resultado, até histórico, daquilo que foi um conjunto de atividades da terra, neste momento há aqui uma inversão muito grande desse princípio. E por isso, cada vez mais, estes territórios protegidos são, têm o seu potencial de gerar ativos muito dependente daquilo que a cidade pode querer deles mesmos. E é aqui que os serviços de ecossistema são absolutamente fundamentais, têm que ser quantificados e têm que ser pagos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Silva, faz favor. Srs. Deputados, Renato Sampaio e Luís Apónio, o Sr. Deputado André Silva pede um bocadinho mais de silêncio, por favor, para poder intervir. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, se puder, entretanto, depois dar-me alguma resposta relativamente às medidas de primeira linha, relativamente à erosão, à prevenção de erosão dos solos, de cimentos e de cinzas, de primeira linha a ocorrer em julho, agosto e setembro, antes das primeiras chuvas, antes do inverno, gostaria que me pudesse dar uma nota acerca dessa matéria. Referiu-o bem, também tinha aqui uma questão para lhe colocar, que está, de facto, que se prende com o financiamento da conservação da natureza e que está na estratégia, que é uma debilidade, obviamente não é uma debilidade só deste Governo, é uma debilidade de todos os Governos, e que diz que, e que reconheço que tem sido feito um esforço por parte deste Governo para aumentar o esforço financeiro de apoio na conservação da natureza e da biodiversidade, ele tem aumentado, é verdade, mas esse esforço direto em conservação na natureza e na biodiversidade é cerca de 4,76 milhões de euros, vamos arredondar para 5 milhões de euros que está previsto no Orçamento do Fundo Ambiental. O que lhe queria perguntar, senhor Ministro, e vendo isto agora de uma perspectiva macro, então o país investe 9 milhões de euros para produzir eucalipto, investe 9 milhões de euros para produzir pinheiro bravo, investe dinheiro para produção de carne, dá dinheiro aos produtores de leite, há dinheiro para construir barragens e só há 5 milhões de euros para a conservação, de um esforço direto para a conservação da biodiversidade. Para quando é que teremos um Ministério do Ambiente que é valorizado, que tem o devido, que é dado pelo devido valor por parte do Governo e que não está puramente refém de lógicas puramente economicistas e produtivistas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, muito obrigado, correndo o risco de esgotar o meu tempo nesta intervenção e sabendo que o Sr. Deputado ainda tem mais um minuto e tal para fazer mais perguntas, mas assumindo eu esse risco. Ó, Sr. Deputado, este Governo definiu, depois de algum tempo de trabalho em conjunto, um triângulo de apostas naquilo que nos parece mais relevante e claramente transcende o tempo deste Governo, seja o dele de uma legislatura ou mais do que isso, que é a descarbonização da sociedade, uma economia circular e a valorização do território. Para cada um destes três vértices encontrou um conjunto de ações mais imediatas, mais concretas, que pôs em curso, naturalmente, naquilo que é a ação política de um tempo que um ministro é ministro e o Estado de Estado é Estado de Estado, e ao mesmo tempo que o fez, encontrou aqui, de facto, um conjunto de documentos de fundo que muito orgulhamos de ter cá fora. Primeiro, o roteiro de baixo carbono, que ainda não está cá fora, mas que estamos completamente disponíveis para discutir, o concurso foi feito, fechou, houve duas propostas, uma liderada pelo técnico, outra liderada pela Nova, estamos a avaliá-lo, o objetivo é ir mais além daquilo que são os compromissos do PNAC e é chegarmos ao ano 2050, como um estado neutro do ponto de vista carbónico. E onde, naturalmente, a floresta tem um papel relevantíssimo, até porque a quantificação da capacidade de sumidor da floresta é uma matéria onde a ciência também ainda tem alguma coisa para avançar e não é completamente clara essa mesma quantificação. Por isso há aqui um documento que nos parece relevantíssimo, que certamente transcenderá no tempo uma licença, uma legislatura e que queremos muito vir a discutir depressa. No que diz respeito à economia circular, o plano está feito. O plano está feito, é um plano de ação, no sentido em que achamos que o comum dos cidadãos não está ainda suficientemente sensibilizado para termos para aqui uma estratégia que seja o alfa e o ômega da economia circular. O plano está também no mesmo sítio onde consultou esse e que queremos muito vir a discutir, é o nosso segundo vértice. O terceiro vértice passa muito por dois documentos. O Programa Nacional, a revisão do Programa Nacional de Ordenamento do Território. está em curso, já foi aqui uma vez discutido, sentimos que faz mais sentido concluí-lo em novembro, dezembro, isto é, discutir o sistema urbano nacional na véspera das autarquias não vai dar bom resultado, das eleições autárquicas não vai dar bom resultado. E o quarto é, de facto, dentro deste terceiro vértice, que o triângulo só tem três vértices, da valorização do território, é a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza, que nós colocamos desta forma tão aberta. Queremos ir mais além do que Bruxelas nos pede, e Bruxelas só nos pede mantenham a biodiversidade. É um pedido que eu percebo pensado à escala de Bruxelas, no sentido em que é muito pensado para as longas extensões, vou dizer uma coisa que não é muito rigorosa, de monocultura do Norte da Europa, e claramente não tem nada a ver com aquilo que é Portugal. E por isso nós achamos que queremos fazer muito mais do que preservar a biodiversidade, queremos dar-lhe valor e fazer dela um ativo para a transformação de um território, garantindo, evidentemente, que as áreas são áreas de conservação integral, são áreas de conservação integral e continuarão a sê-la. E por isso são estes documentos que temos em cima da mesa e queremos muito discutir, Sr. Deputado, com a Vossa Excelência, quem mais o quiser discutir connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Silva, pretende continuar, faz favor.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Acabou por não me responder às... se há ou não há, estão ou não estão previstas medidas de primeira linha regenerativas para evitar a erosão dos solos e a lavagem das cinzas para as linhas de água e quais são as medidas que podem ser desde já adotadas para a retenção e infiltração de águas para a regeneração dos ecossistemas. Senhor Ministro, gostaria de lhe colocar a questão também relativamente à recomendação que foi aprovada pela Assembleia da República para que o Governo denuncie junto ao Secretariado da Convenção da Expo a violação desta Convenção por parte de Espanha devido à inexistência de uma comunicação a Portugal das intenções de prolongamento da vida útil da Central Nuclear de Santa Maria de Garonha, assim como da inexistência de um estudo de impacto ambiental transfronteiriço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como sabe, o Sr. Ministro não tem tempo para responder. Talvez na segunda volta tenha a oportunidade de o fazer. Passamos então à segunda ronda de intervenções. E para a primeira intervenção desta segunda ronda, que 2 minutos. É para se inscrever, com certeza. 2 minutos para cada intervenção, ia tentar ser o mais rigoroso possível. O Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu penso que se mantém a situação de falta de ligação final ao adutor da barragem do Funcho, o que faz com que cerca de 700 agricultores continuem impedidos de usufruir daquele regadio, um regadio que esteve associado a investimento de 6,5 milhões de euros. Eu aproveito para informar que, ainda esta semana, o nosso grupo parlamentar apresentará aqui na Assembleia da República uma iniciativa sobre esta matéria. O Sr. Secretário de Estado, penso que conhece bem este processo, penso que o Sr. Ministro também conhecerá, e eu aproveitava esta oportunidade para, enfim, pedir um ponto de situação do processo e, enfim, e que palavra pode deixar sobre esta situação em que centenas de agricultores de Silves, Lagoa e Portimão continuam impedidos de usufruir deste regadio. Uma segunda nota muito rápida, Sr. Ministro. Começo por fazer uma declaração de interesses enquanto arquiteto paisagista. Vou falar da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, que aguarda uma resposta a um pedido de audiência com Vossa Excelência, e eu penso que o Sr. Ministro compreenderá a importância do envolvimento da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, de se considerar esta associação como uma parceira, nomeadamente em matérias como o Programa Nacional para a Política de Ordenamento de Território, o PNPOT, ou sobre a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, já agora desenvolvido e aprovado pelo anterior Governo. Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, no âmbito da qual se deu esse verdadeiro avanço civilizacional, que é a paisagem passar a ser reconhecida como um valor estratégico de atuação do Estado. E, portanto, insistindo na minha declaração de interesses, apelava a este entendimento, ao reconhecimento da importância da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas como parceiros para as políticas do ordenamento do território e da paisagem. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. José Carlos Barros, para intervir a Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Retomando as questões de há pouco que o Sr. Ministro não pôde responder por falta de tempo, aqui só lembrar, eram as questões de caráter ambiental, relacionadas com o amianto e os solos contaminados e, em relação a esta última, foi público que no workshop organizado pela APA este assunto esteve em cima da mesa e houve uma clara discordância sobre o resultado das análises quanto ao nível de perigosidade dos respectivos solos. Assim também, a exemplo da questão dos resíduos de amianto, a pergunta que coloquei, pergunto aqui, se estão devidamente identificados e controlados os locais para onde vão ser depositados os terrenos contaminados? E agora ainda, para quando o diploma dos solos contaminados, que é algo que já se fala há muito tempo, sendo certo que tal diploma implica um aumento claro de despesas para as empresas envolvidas nestes investimentos, como encara o Governo tal circunstância? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha. Como? Não, já está desmarcado. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vou falar mais uma vez da lixeira que continua a lavrar no antigo Complexo Agroindustrial do Caixão. Um parque empresarial que é gerido pela AIEN, Agroindustrial do Nordeste, uma empresa de que fazem parte das câmaras municipais de Vila Flor e Mirandela, e no qual parque está alojada uma empresa, a Mira Papel, e que tem aí um armazém, onde desde 2012 acumula resíduos que continuam a ser como alvo de combustão, a arder. Já houve vários incidentes, há um longo historial de notificações e de processos levantados a esta empresa, a pontos de, em dezembro do ano passado, numa resposta ao Bloco de Esquerda, o Ministério ter esclarecido que a empresa AIEN garantiu ao Ministério que esta se encontra a acompanhar o assunto e que já tinham sido desencadeados procedimentos administrativos, nomeadamente notificações da empresa em questão. E conclui o Ministério, em dezembro do ano passado, que o Ministério está empenhado na resolução da situação, prevendo-se desenvolvimentos consequentes durante o último trimestre do ano, com vista a acabar a resolução do problema, não se afastando de um cenário de intervenção coerciva do Estado. Ora, continua tudo igual. E, portanto, ou os desenvolvimentos foram inconsequentes, ou então algo aqui não funciona. E, portanto, eu pergunto, vai haver intervenção coerciva do Estado? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ainda no que se refere à descentralização, eu gostaria em concreto que o Sr. Ministro nos explicasse o que o Governo pensa no que diz respeito ao modelo de gestão a aplicar às áreas protegidas. No passado dia 6 de fevereiro, o Sr. Ministro afirmou, e vou citá-lo, que os municípios que têm áreas protegidas podem fazer desse mesmo território um território diferente. E disse ainda que, e volto a citar, o que nós pretendemos é criar uma direção em cada parque natural que seja presidida por um autarca e onde esteja sempre representado na sua direção o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e um terceiro elemento poderá ser uma organização não governamental. E acaba aqui a sua citação. O Governo, ao que parece, pretende depois implementar um modelo de maior proximidade na gestão do território por parte das autarquias mediante regras, e volto a citar, absolutamente reconhecidas e claras. Obviamente para potenciar a promoção das áreas protegidas. E, Sr. Ministro, eu queria lhe perguntar quais são essas regras, qual vai ser o papel em concreto dos municípios no que se refere à gestão destas áreas protegidas e quais vão ser as suas competências. É das comunidades intermunicipais? Como é que isto tudo vai ser compatibilizado? É que o Governo remeteu para esta Assembleia da República outro diploma setorial, neste caso sobre este assunto, que em concreto diz zero. Refere o artigo 1 desse diploma, que o presente decreto-lei atribui às comunidades intermunicipais a competência para participar na gestão das áreas protegidas. Mas depois tal competência depende da vontade dos municípios. E depois não diz mais nada, remete para um outro diploma, que não saberemos qual é. Imagino que ainda esteja a ser pensado pelo Governo. Sr. Ministro, eu queria lhe dizer que este processo é sério, é importante para o país e não me parece que deva ou possa ser conduzido com esta falta de precisão e rigor, deixar tudo depois para ser resolvido e, portanto, eu perguntava-lhe aqui quais são as regras concretas daquilo que pretende fazer e qual é o caminho que estamos a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Aldo Castelo Branco. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria voltar a duas questões que já tinha abordado na primeira intervenção. Uma primeira ainda sobre os planos versus programas das áreas protegidas, só para manifestar a nossa preocupação, de facto, porque a Sra. Secretária de Estado disse bem que os programas deixam de ser vinculativos para os privados. Este foi um dos aspectos que nós não estivemos de acordo quando a aprovação dessa legislação, mas eu queria aqui perguntar se entende que este procedimento que agora está na lei é, de facto, eficaz, tendo em conta o objetivo a que se pretende. A segunda questão que eu queria colocar, à qual o Sr. Ministro não me respondeu, a propósito do combate aos incêndios e da prevenção nas áreas protegidas, é se considera que os meios e as capacidades que existem hoje no ICNF são os adequados e são os necessários para este objetivo, ou seja, a prevenção e o combate aos incêndios. Queria trazer uma terceira questão sobre as matérias da habitação. A questão que eu queria colocar prende-se, o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado têm conhecimento que a Assembleia da República aprovou por unanimidade uma resolução a propósito das carências habitacionais no nosso país, a necessidade de se fazer um estudo, um levantamento dessas mesmas carências, tendo em conta até que ainda há no nosso país um número significativo de habitações chamadas habitações precárias. O que eu lhe queria perguntar, Sr. Ministro, é qual é que é a calendarização que o Governo tem previsto para a concretização desta resolução que foi aprovada por unanimidade da Assembleia da República. Nós consideramos que é, de facto, muito relevante que este levantamento e este estudo das carências habitacionais possa ser feito o quanto antes para se poder tomar as medidas adequadas. Aliás, que a própria resolução também propõe essas mesmas medidas, mas que para que de uma vez se possa ter um plano, de facto, para responder ao conjunto de carências que ainda temos no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para intervir, Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Renovo o cumprimento à Sra. Secretária, aos Srs. Secretários de Estado e ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, como por falta de tempo na primeira ronda e, portanto, retornando a alguns assuntos, referi ainda muito brevemente, mesmo à passão, o caso da empresa Berkeley, que está a levar a cabo a construção da mina de urânio em Retortilho, Salamanca, ali perto do Distrito da Guarda, aliás, muito próxima de Portugal também. E o PSD gostaria de saber se, relativamente a esta infraestrutura, que tem sido largamente contestada em Espanha, qual a posição do Governo português relativamente à sua construção. E também gostaria, Sr. Ministro, de saber se também, quanto a esta mina, teríamos a mesma posição que com Almaraz. Espero que me tranquilize mais e que desta vez tenhamos uma posição mais proativa. Finalmente, Sr. Ministro, também não poderia deixar de falar aqui dos incêndios, que todos assistimos com profunda consternação aos trágicos incêndios que assolaram a zona de Portalegre Grande e que, naturalmente, para todos a nossa primeira preocupação vai para as famílias e para as vidas humanas. No entanto, também, sendo estes territórios do Pinhal Interior fruto da desertificação, sujeitos a uma pressão sobre a biodiversidade, viram essa situação ainda particularmente agravada por esta situação que assolou todo aquele território e que naturalmente conduziu certamente a uma grande perda ou diminuição da sua biodiversidade. Na sua intervenção inicial, o Sr. Ministro referiu e falou-nos da Estratégia Nacional sobre a Conservação da Biodiversidade. E a este propósito, caso tal se venha a mostrar necessário, que nós também neste momento não sabemos, gostava de saber se tem o Governo pensado algum plano piloto, algum plano específico que possa vir a revelar necessário para a preservação desta biodiversidade ou para a sua reposição, caso exista alguma solução nesse sentido, ou se veja essa necessidade para que a preservação da biodiversidade nestes territórios, com esta situação excepcional com que se viram confrontados, também seja preservada ou reposta, se for caso disso, gostaríamos de ver se está pensada para ser implantada no terreno alguma medida nesse sentido. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Para intervir, o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, é conhecida a descaracterização da Figueira da Foz pela sucessiva deposição de quantidade de areia que tem depositado ao longo de muitas gerações ou muitas décadas a norte do molho. Aliás, há já muitos cientistas que consideram que foi um erro o prolongamento do Molho Norte, não só pela descaracterização que faz da Figueira da Foz, mas também pelas condições de segurança que ali estão, que as condições de segurança que foram também, de certa forma, afetadas no acesso ao Porto. O grupo de trabalho do litoral atribui até primazia a uma estratégia de reposição artificial do ciclo sedimentar, ou seja, a transposição de areias a norte do Molho para jusante. Recentemente assistimos e tivemos conhecimento de que a APA está a promover uma ripagem de 37 mil metros cúbicos de areia proveniente da zona de rebentação, supostamente para reconstituição do cordão lunar do Cabedelo. Esta iniciativa promovida pela APA vem, pois, ao arrepio das recomendações do grupo de trabalho. Há algum desconhecimento relativamente àquilo que está exatamente em curso. Pode o Sr. Ministro disponibilizar a esta Assembleia o estudo de intervenção onde esta operação se inclua e possa transmitir efetivamente o que é que está pensado para aquela zona, porquanto a operação em curso, como digo, está ao arrepio daquilo que o Grupo de Trabalho para o Litoral recomendaria nesta situação da Figueira da Foz. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Para a última intervenção, antes do Sr. Ministro, Sra. Deputada Berta Cabral, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, está estado. Eu queria começar por dar nota que tive que deixar a nossa reunião a meio, porque está aqui a decorrer muitas outras comissões, e entre elas uma audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, sobre especificamente a base das Lajes. E nessa audição foi naturalmente abordada a questão da descontaminação dos solos e dos aquíferos da Ilha Terceira. E foi-nos dito pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que neste momento estão a ser identificados locais e riscos que Portugal está a acompanhar com a ajuda do LNEC, que foram identificados 41 locais, que foram analisados já 41 locais, em relação aos quais 12 novas ações de reavaliação são necessárias. A questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro, e ela não é nova porque foi colocada aqui numa das últimas reuniões, e admito que o Sr. Ministro não estivesse a par de todas estas ações que estão a decorrer e de alguma forma lideradas pelos negócios estrangeiros, mas eu não consigo conceber que o Ministério do Ambiente não esteja envolvido nesta identificação dos locais, nesta análise que está a ser feita, neste apoio que o LNEC está a dar e em todas as conclusões que vão ter que ser tiradas. Eu não consigo compreender que o Governo de Portugal esteja a acompanhar este assunto e que dentro do Governo de Portugal a pasta que tem a ver com esta questão não esteja também a acompanhar este assunto. E por isso, aquilo que lhe perguntava é, em primeiro lugar, o Ministério do Ambiente está ou não a acompanhar este dossiê da descontaminação da base das Lajes, sem prejuízo de quem compete suportar os encargos, porque a quem compete suportar os encargos é naturalmente os americanos. Mas acompanhar, tem que ser naturalmente acompanhado pelo Ministério do Ambiente, como representante do Governo português, sem prejuízo também do Governo Regional dos Açores, também o acompanhar. Mas eu queria, de facto, ter a certeza de que o Ministério do Ambiente está a acompanhar esta questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Afinal, ainda há mais uma intervenção, Sr. Deputado Elisa Apolónia, do Verdes, por favor.
Mas eu tinha-me inscrito, Sr. Presidente.
Eu sei que sim, okay. Eu é que me esqueci de lhe dar a palavra, peço desculpa.
Não faz mal, é só agora. Sr. Ministro, sobre a questão do transporte de sedimentos e a importância de mantermos, se assim quisermos dizer, o nosso litoral, eu acho que o Sr. Ministro, como Ministro do Ambiente, não deve perder de vista o impacto que o Programa Nacional de Barragens e, portanto, as barragens que integram o Programa Nacional de Barragens têm sobre o nosso litoral. Porque e vários governantes procuraram ignorar esta situação e esta questão. Se continuarmos a ignorar, é evidente que aquilo que vai continuar a acontecer é a fragilização do nosso litoral e é, evidentemente, depois custos acrescidíssimos para procurar sustentar o nosso litoral, que andamos aqui a estragar com uma mão e a tentar agarrar com a outra depois de uma forma absolutamente ineficaz. E também vamos fazer com que o nosso litoral não pareça daqui a um bocado um pente e não propriamente uma verdadeira costa, não é? Sustentável. O Sr. Ministro, já agora sobre a matéria das barragens, a suspensão da barragem do Feridão, resultante do acordo da posição conjunta que fizemos com o Partido Socialista. O sismo que aconteceu há relativamente pouco tempo ali na zona de Amarante fez-o pensar sobre o futuro desta barragem? É uma das questões que eu gostava de lhe colocar, porque estamos a falar de segurança das populações aos mais diversos níveis, falamos de fogos, falamos de quedas de arribas, falamos de tantas coisas. A matéria da segurança deve ser uma prioridade no pensamento dos governantes no nosso país, de uma vez por todas. Sobre a nossa relação com Espanha, também gostava de saber se na Cimeira Ibérica esteve em discussão a Convenção de Albufeira, que era uma das promessas para a agenda dessa Cimeira, e gostava também de saber o que é que o governo português tem feito junto do governo espanhol relativamente a uma tomada de posição sobre as minas de urânio em Salamanca. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, não é uma pergunta, é uma preocupação que deixo por causa do discurso do Sr. Ministro sobre a conservação da natureza. É que o problema, ao contrário daquilo que o Sr. Ministro está a tentar pôr, não é entre a presença de população e o património natural. Essa questão está mais que ultrapassada. O verdadeiro problema de há décadas que tem que ser assumido é a incompatibilidade entre grandes interesses económicos e a conservação da natureza e, designadamente, também a conservação das atividades sustentáveis e, designadamente, as pequenas atividades económicas sustentáveis. O problema é quando os grandes interesses económicos procuram abocanhar aquilo que não devem abocanhar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para responder. Sr. Ministro, faz favor, limite 18 minutos. Com certeza. 18 minutos no total.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizendo já que há aqui duas perguntas mais específicas, uma do arquiteto José Carlos Barros, do Sr. Deputado José Carlos Barros, também arquiteto, ele é que disse que era paisagista, e da Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, que eu vou pedir a colaboração do Sr. Estado de Estado adjunto, do Sr. Estado de Estado do Ambiente para a ela estar resposta. Por ordem, relativamente à presença dos arquitetos paisagistas na revisão do PNPOT e à audição que esteve marcada, o Sr. Deputado, se há coisa de que me orgulho é de receber quase todos quando se solicitam. Esta reunião com a Associação dos Arquitetos Paisagistas, que muito estimo, já esteve marcada, teve que ser adiada por razões que não vou dizer, sendo filmado, e penso que até já está reagendada, mesmo se não estiver, será muito em breve. E a Associação dos Arquitetos Paisagistas faz parte do Comitê Consultivo da Revisão do PNPOT e, portanto, estimamos muito os senhores arquitetos paisagistas, estimamos muito a associação que os representa. De uma vez por todas, relativamente ao caixão, lamento não ter uma resposta concreta, direi duas coisas. A primeira é que da próxima vez que aqui vier, antes disso, terei essa resposta concreta. A segunda é que o novo despacho do Fundo Ambiental consagra uma verba de 200 mil euros que nós temos sempre a expectativa de gastar e poder recuperar para resolver problemas como o caixão. Porque muitas das vezes a administração confronta-se com saber o que tem que fazer e não ter dinheiro para o poder fazer ou ser um processo complexo poder libertar dinheiro para o poder fazer. Já está no Fundo Ambiental à disposição da IGAMAWOD para poder fazer e, portanto, Sr. Deputado, é verdade que já não é a primeira vez que faz a pergunta e, portanto, tem todo o direito, mesmo que fosse a primeira vez, de ter uma resposta que eu não sei dar agora e cuidarei de dar em breve. Deputado Álvaro Castelo Branco, as regras de gestão da área, para as áreas protegidas serão, sobretudo, como aliás foi o compromisso meu nesta Assembleia, até não só em comissão, mas mesmo em plenário, serão construídas após a avaliação do projeto piloto que estamos a levar a cabo no TEG Internacional. Por isso, dando também em seguimento àquele que é a proposta de lei sobre descentralização que está nesta Assembleia, aquilo que o projeto de decreto-lei que tem, de facto, as vossas mãos para avaliar, reconheço, é muito singelo e tem apenas a ver com a forma como é designado o Presidente de Câmara que irá presidir à direção que também dirigirá cada uma das áreas protegidas. É, de facto, ainda muito singelo. Tudo o resto não vai ser tornado público agora, pela simples razão que não temos ainda convicções políticas em torno disso e assumimos até para com vossas excelências um compromisso, é só o fazer depois de avaliar o projeto piloto que está em curso. Sra. Deputada Paula Santos, de facto os programas não vinculam os particulares, já não está, e portanto se não levam a mal eu irei continuar nesta mesma resposta, sendo que, porque enfim, foi a pergunta colocada pela Deputada Paula Santos, mas imagino que possa ter um interesse mais genérico, é que as carências, o inquérito às carências habitacionais de que aqui foi falado, há até ao dia 31 de julho para que as câmaras o possam carregar no site do Iru, aliás estive ontem com com dois presidentes de Câmara, do Barreiro e do Seixal, que serão até capazes de o fazer, e lá para setembro, outubro, serão públicos os resultados. Relativamente a Reto Ortigão, o Sr. Deputado, a começar por dizer, porque acho que vale a pena dizê-lo, sabe quando é que ocorreu a consulta pública relativamente ao processo das minas de Reto Ortigão, sabe certamente, e sabe o ano em que isso aconteceu, para o caso de não estar acordada, foi em 2014, e estamos, neste momento, tendo deixado passar o tempo certo para que ele pudesse ser discutido, a recolher o máximo de informação para podermos ter uma opinião sobre este mesmo caso. No que respeito aos casos-piloto em espaços onde há áreas ardidas, já algumas muito recentes e tragicamente, dizer que fazemos parte, como imaginam, de um grupo com outros colegas, nomeadamente, e neste caso concreto, na recuperação dos espaços onde existiram os incêndios, que envolve o nosso colega da Agricultura e os nossos colegas da Agricultura, os nossos colegas de Planeamento e Infraestruturas, e por isso não sinto que, estando fora das áreas protegidas, com todo o respeito e toda a estima, que devamos anunciar isoladamente coisas que iremos fazer. Filo com mais à vontade no que respeito ao recursos hídricos, sinto que aqui devemos ser mais serenos a poder fazê-lo, sendo que no futuro próximo eles serão conhecidos. Sr. Deputado Maurício Marques, é assim, o que estamos a fazer em Figueira da Foz é uma ação que está prevista no próprio POC, antes POOC, agora POC, que por sinal foi aprovado no Conselho de Ministros do Ambiente do dia 8 de junho e é absolutamente compatível com aquilo que são as melhores práticas de intervenção no litoral, com a certeza de que estamos a recuperar e a tornar mais coesa e mais capaz todo o cordão do NAR que está a sul do Cabedelo e, portanto, a Sotamar, e é isso que estamos a fazer, sabendo nós que existe uma quantidade nada despiciente de areia em frente à praia da Figueira da Foz, sabendo nós que o modelo do bypass é, em nossa opinião, um modelo que não é errado, e por isso o POC não sufraga, não concorda com ele, aliás, estudos conhecê-los há e vêm de trás. Eu tenho um orgulho muito grande em ter sido ministro no dia em que este POC foi aprovado. É, de facto, mesmo um plano de segunda geração, onde de um número de 300 discordâncias com as autarquias, chegamos ao fim só com duas, e eu direi que essas duas, embora regresse só uma de uma autarquia, queria fazer um hotel onde patentemente ele não pode ser feito, e, portanto, conseguimos aqui um percurso, em minha opinião, muito positivo. A informação que o Sr. Mené, deputado Berta Cabral, dispôs, alguém, como imagina, a partilhou com ele. Sim, nós temos acompanhado este dossiê, naturalmente, e acompanhamos-lo com todo cuidado, com a certeza de que, e sei bem o que disse aqui na última vez em que aqui estive e fui questionado sobre esta matéria, que não discuto responsabilidades aqui, elas têm que ser discutidas porque têm que as discutir, discuto isso sim, o papel que o Ministério do Ambiente tem de fazer em conjunto com o Governo Regional dos Açores, no que diz respeito ao levantamento. Senhora Deputada Heloísa Apolónia, sim, a Convenção de Albufeira esteve em cima da mesa na última Cimeira Ibérica e, aliás, as suas conclusões deixam-no absolutamente claro. No ano 2018 fará 20 anos a Convenção de Albufeira e, fazendo 20 anos a Convenção de Albufeira, nós sentimos que esse é o momento de uma vez por todas fechar os anexos dos caudais dos rios, que no caso do Guadiana é ainda muito virgem. Da mesma forma que este é o momento de prepararmos o terceiro ciclo de planeamento ou de matérias como a qualidade da água, que não consta da Convenção de Albufeira, repito, que não consta da Convenção de Albufeira, tem que vir para cima da mesa. E por isso combinamos que a próxima reunião conjunta das equipas que acompanham a Convenção de Albufeira e comissão essa que estava completamente adormecida no tempo anterior a eu ser ministro, reunirá da próxima vez, que vai fazer em dezembro no Porto, e associaremos a essa mesma reunião, que comumente é uma reunião privada, não só a presença da minha colega espanhola e a minha própria presença, como uma cimeira, um colóquio, enfim, está por definir no detalhe sobre a gestão partilhada de rios e muito particularmente os rios ibéricos. Naturalmente essa cimeira será pública e estimamos muito que todos venham a estar presentes. Muito obrigado. Com isto concluí aquelas que sinto serem as perguntas que me foram feitas, reconhecendo que não estou a responder algumas que foram feitas pela senhora deputada para Paula Santos e solicitava então a ajuda do meu colega e amigo Carlos Martins para poder falar da barragem do Funcho e a sua ligação e a questão dos solos contaminados. O Sr. Presidente, assim o autorizar.
Com certeza, Sr. Ministro, faz favor, Sr.
Secretário. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente à barragem, dizer o seguinte, o Ministério da Agricultura tem em curso um processo para avaliar em que medida é que foi, de alguma maneira, financiado um projeto que não recolheu os pareceres devidos à época e eles estavam bem transparentes de que o Ministério do Ambiente devia ter dado parecer sobre a matéria. A outra questão, dizer que há limitações de uso da água daquela barragem, porque o Tribunal Europeu, num processo bem complexo, determinou o uso exclusivo para abastecimento de água. Por outro lado, aquela conduta evidencia grandes problemas que têm de ser rapidamente resolvidos em obra, sob risco de pormos em causa até o abastecimento de água ao Algarve. E, portanto, aguardamos que uma carta e os contactos foram feitos junto da REPER e uma carta que remetemos para Bruxelas possa dar resposta a alguma abertura de negociação. Para já não estamos encorajados a poder permitir o seu uso. No que diz respeito à legislação dos solos contaminados, dizer que a nossa expectativa é que o nosso novo quadro legislativo possa ainda decorrer até ao final do ano. É um quadro legislativo que eu realço o fator prevenção. E, portanto, isto liga com a questão dos custos. Quanto mais prevenção, menos custos haverá futuramente para descontaminar. E, de alguma maneira, dizer que o diploma determina três fases. Uma primeira fase, só para saber se está contaminado ou não está, tem um custo muito reduzido. Uma segunda fase, qual é o nível de contaminação, um custo um pouco superior. E depois há um custo que é descontaminar, que não sabemos estimar, porque não sabemos o nível de contaminação. No caso concreto do Parque das Nações, dizer que os relatórios da CCDR-LVT são de molde a fazer-nos pensar de que houve cumprimento pelo promotor das exigências que lhe foram feitas em termos da deposição dos solos, de acordo com a sua classificação, em aterros ou de resíduos não perigosos ou de resíduos perigosos. Dizer que em termos de matéria do ar também houve análises articuladas com o Ministério da Saúde que evidenciaram que não havia riscos para a saúde e também foi criado um grupo de trabalho multidisciplinar e multissetorial que elaborou um documento de metodologias para licenciamento e fiscalização de casos futuros, ainda que aqui restritos ao município de Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, não sei se pretende acrescentar alguma questão. Não havendo mais nenhuma questão a acrescentar, resta-me agradecer à Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Ministro a presença nesta audição regimental. Temos uma próxima agendada requerida pelos Verdes sobre a questão dos resíduos e dávamos por concluída esta parte da nossa reunião. Muito obrigado, sim. Senhores deputados, agradecia que permanecessem na reunião mais alguns minutos para tratarmos do resto da ordem de trabalhos. Muito obrigado.